sessão da 18ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta terça-feira, dia 9 de abril de 2024. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse também os nossos canais oficiais, @CâmaraDivinópolis, e confira também as ações dos vereadores e das comissões. Para o uso da Tribuna Livre, a cidadã Juliana Nunes falará sobre a proteção dos servidores das UBS e UPA contra agressões dentro das unidades. Na ordem do dia, 5 projetos de lei constam para a apreciação dos vereadores. Para início dos trabalhos, eu passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 9 de abril de 2024, havendo coro regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 18ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Roger Viegas que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Salmo 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu reduzes o homem à destruição, e dizeis, volvei, filho dos homens, porque mil anos são os teus olhos como o dia de ontem, que passou como a vigília da noite. Tu o levas como corrente de água, são como o sono, são como a erva que cresce de madrugada, e cresce e floresce, e à tarde é cortada e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor.
Boa tarde a todos. Lei Orgânica Municipal. No artigo 23, parágrafo 2º. A publicidade dos atos, programas, projetos, obras e serviços, campanhas da administração pública direta ou indireta, fundações e órgãos controlados pelo poder público, ainda que custeados por entidades privadas, deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades, servidores públicos ou partidos políticos.
Obrigado ao vereador Wesley Jarbas. Obrigado também ao vereador Roger Viegas. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuo como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovado a ata da reunião anterior. Solicito do secretário José Brás, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna, nessa tarde de hoje, a senhora Juliana Nunes, que se inscreveu para falar sobre proteção dos servidores das UBSs e UPA, o que é e pode ser feito pela segurança e proteção das mulheres contra agressões dentro das unidades. Correspondências do Legislativo. Ofício de número 142 de 2024. Gabinete Vereador José Brás, que solicita a retirada do projeto de lei CM 22 de 2024. Ofício de número 9 de 2024, vereador Ney Burger, que comunica sua filiação ao Partido Novo e que assumirá a liderança do partido na Câmara. Ofício de número 10 de 2024, Gabinete 1, vereador Breno Júnior, que comunica sua filiação ao Partido Novo. Correspondências do Executivo. Ofício Segov de número 88 de 2024, respondendo ao requerimento de número 605 de 2024, de autoria do vereador Rosson Cristina Murti. Ofício Segov de número 89 de 2024, respondendo ao requerimento de número 604, de autoria do vereador Rodson Cristina Murti. Ofício SEMAS de número 145 de 2024, respondendo ao requerimento de número 602 de 2024, de autoria do vereador Rodson Cristina Murti. Ofício Secretaria Municipal de Saúde de número 158 de 2024, respondendo ao requerimento de número CM 255 de 2024, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício SEMED de número 256 de 2024, respondendo requerimento de número 603, de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Ofício de número 116 da Secretaria Municipal de Saúde, que responde requerimento de número 11, de autoria do vereador Ademir Silva. Correspondências de terceiros. Ofício de número 2 de 2024, de 5 de abril de 2024, que convida para a reunião ordinária do Conselho Municipal de Habitação a ser realizada no dia 11 de abril de 2024, às 14 horas, de forma presencial, na Casa dos Conselhos. Ofício Compact de número 142 de 2024, que convida para a reunião presencial do Conselho Municipal de Patrimônio e Cultura, agendada para o dia 10 de abril de 2024, às 18 horas, na sede da Secretaria de Cultura de Divinópolis. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado ao primeiro secretário e agora também líder do PL. Solicito ao secretário a gentileza de fazer leitura das proposições, que são indicamentos, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias de pesar e de apoio e de repúdio.
Substitutivo 1 ao projeto de lei complementar de número 30 de 2024. Autoriza o município de Divinópolis a promover a implantação do sistema de vigilância eletrônica por câmeras nas UBS, Unidades Básicas de Saúde, UAPS, IESF, Estratégia Saúde da Família, Policlínica, UPA, Unidade de Pronto Atendimento, Centros de Saúde, Farmácia Municipal, CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, SAI, Serviço de Assistência Especializada e SERSAM, Serviço de Referência em Saúde Mental. Autoria, vereador Periquito Beleza. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 55 de 2024. Denomina Dimas Alves Teixeira, a Rua 10, localizada no bairro Savassi, no município de Divinópolis, e dá outras providências. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 56 de 2024. Altera a Lei número 5.207 de 2021, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública e dá outras providências. Autoria, vereador Edson Souza. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 57 de 2024. Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de intérprete de língua brasileira de sinais, Libras, em eventos públicos e privados, com público superior a 5 mil pessoas, no município de Divinópolis. Autoria, vereador Roger Viegas. Emenda de número 9 de 2024. Emenda de número CM 9 de 2024. Ao projeto de lei de número CM 24 de 2024. Altera a emenda e o artigo 1º. Autoria, vereador Edson Souza. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 15 de 2024. Altera a lei número 9.327, de 29 de dezembro de 2023, que autoriza a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições e contém outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 210, de 2024. Solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, a limpeza da rua São João, no centro, em especial na pracinha que se encontra na região. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 211-2024, solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, a limpeza da rua Vereador José Greco, na proximidade do número 51B, na região de trás do Sersã. Autoria, Vereador Edson Souza. Indicação de número 296-2024, solicitando do Executivo a fiscalização do imóvel localizado na rua Machado, ao lado do número 580, no bairro Cidade Jardim. Autoria, Vereador Flávio Marra. Indicação de número 297-2024, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, o patrulhamento e adição de cascalho na rua Manhumirim, principalmente no cruzamento com a rua Januária, no bairro São Bento. Autoria, Vereador Flávio Marra. Indicação de número 298-2024, solicitando do Executivo a fiscalização e as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua José Rodrigues da Silva, ao lado do número 194, no bairro da Vanuzzi. Autoria, Vereador Flávio Marra. Indicação de número 319-2024, solicitando a instalação de um redutor de velocidade na rua Jesus Jotas, quase esquina com a rua Padre Abel, no bairro Interlagos. Autoria, Vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 320-2024, solicitando do Executivo a limpeza em toda a extensão do calçadão da rua Antonieta Fonseca, bairro Dona Quita. Bairro Quinta das Palmeiras. Autoria, Vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 408-2024, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a realização de limpeza e capina na Praça Nelson Pellegrino, no bairro Bom Pastor. Autoria, Vereador Josafá. Indicação de número 409-2024, solicitando a realização da operação Tapa Buracos em toda a extensão da rua Carbonita, no bairro São Judas. Autoria, Vereador Josafá. Indicação de número 480-2024, solicitando do Executivo a limpeza da Praça do Mercado Central. Autoria, Vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 481-2024, solicitando do Executivo a limpeza do terreno na rua José Rodrigues da Silva, no bairro da Vanuzzi. Autoria, Vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 482-2024, solicitando a limpeza da rua Rio de Janeiro com rua Bambuí, no centro. Autoria, Vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 543-2024, solicitando a pavimentação poliédrica da rua Almiro das Graças, no trecho entre as ruas Marília Mendes de Souza e Márcio Notini, no bairro Jusa Fonseca. Autoria, Vereador Ney Burger. Indicação de número 544-2024, solicitando a limpeza e a capina de duas ruas, Frei Brás, em toda a sua extensão, no bairro Nova Holanda. Autoria, Vereador Ney Burger. Indicação de número 545-2024, solicitando a limpeza e capina na estrada que dá acesso à comunidade de Buritis, em toda a extensão. Autoria, Vereador Ney Burger. Indicação de número 577-2024, solicitando do Executivo a construção de uma ponte sobre o córrego Flechas, localizada na Alameda Rio Xingu, entre as ruas Robson Luiz de Oliveira e Alameda Rio das Flechas, no bairro Planalto. Autoria, Vereador Periquito Beleza. Indicação de número 578-2024, solicitando do Executivo revitalização da pintura estratigráfica da rua Piauí. Autoria, Vereador Periquito Beleza. Indicação de número 742-2024, solicitando o patrulhamento da rua Figueira, número 661, esquina com rua Pau Brasil, no bairro Jardinópolis. Autoria, Vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 743-2024, solicitando a recuperação da pavimentação da rua São Paulo, entre Avenida Paraná e rua Itambé, na Vila Santo Antônio. Autoria, Vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 793-2024, solicitando a instalação de um braço de luminária com tecnologia de LED em um poste existente na rua Ibituruna, em frente ao número 671. Autoria, Vereador Zé Brás. Indicação de número 800-2024, solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, as providências cabíveis em relação aos cabos soltos de internet na cidade. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 215/2024. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, folha de pagamento e a remuneração de todos os servidores cedidos pela Prefeitura no período de 2021 até 2024. Autoria, vereador Edson Souza. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Juliana Nunes, que irá falar sobre a proteção dos servidores das UBS e UPA. Com a ausência da tribuna, passa a palavra livre aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos e convida a primeira vereadora e líder do governo, agora vereadora do Avante, a vereadora... Com a ausência da tribuna, convido o primeiro vereador, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. Queria estar mandando um abraço lá para o nosso presidente das associações unificadas da região do Serra Verde, Nova Fortaleza, Nossa Senhora da Conceição, toda aquela região, o nosso querido Luiz Tomás, o Tomate, que teve um problema cardiovascular, mas ontem já teve alta de 20 dias no hospital, e ontem nosso presidente teve alta, está em casa. Tomate, meu abraço, nós estamos ainda em oração pela sua vida, pela pessoa que você é e pelo trabalho que você faz junto às associações unificadas da região noroeste. Grande abraço, tem o nosso carinho, nosso respeito e nossa consideração. Sou presidente, queria estar pedindo o Dorel para estar colocando a foto da reunião que nós tivemos ontem, hoje, lá na escola municipal João Gontijo Fonseca, lá no bairro Primavera do Rei, essa região que a gente sempre trabalhou, desde a época que eu era assessor parlamentar nesta casa, trabalhei ali com o vereador Zé Milton, a região ali do Primavera del Rei. A gente sempre teve essa afinidade com a região, em especial com as lideranças comunitárias. E hoje eu tive a alegria de novamente estar levando a diretora da CEMED lá nessa escola, juntamente com a diretora da escola. A diretora é a Giovanni e também a Regina, que é a diretora da escola. Então a gente ficou sensível com algumas questões que tem que ser resolvida naquela escola, né? A gente se comprometeu a estar empenhado em estar resolvendo algumas questões, mas uma eu já saí de lá com isso no coração, na mente, em buscar algumas parcerias, tendo em vista que logo ao lado ali nós temos aquele bota-fora horroroso, ali no bairro São Luís, aquela questão ali, aquele bota-fora ali que é descaracterística o bairro todo. Então, seria um bom parceiro para estar resolvendo algumas questões daquela escola. Então, a gente já iniciou o contato com alguns empresários daquela região para a gente estar buscando um apoio para resolver algumas questões pontuais daquela escola. Então, eu queria estar parabenizando todo o corpo técnico ali da escola João Contígio da Fonseca, né, na pessoa da Regina, que é a diretora, e mandando um abraço para todos lá. E lembrando o pessoal que estive lá com outras pessoas, que a gente já pediu, né, a Censur para estar entrando com maquinário algumas ruas que não são pavimentadas ali no bairro, está precisando de algumas limpezas. A gente está empenhado nesse sentido e a gente vai estar reforçando essa solicitação junto à Censur. Senhor presidente, também queria que o Dorel colocasse a foto de uma obra que está ocorrendo ali na Maranhão, com o Rio de Janeiro, Dorel. Esta obra é uma obra necessária, que está acontecendo ali, uma obra grande, uma obra de água pluvial, né? Queria estar aqui já parabenizando e agradecendo o secretário da Senvop, o Paulo, que prontamente me atendeu ontem por telefone, Porque ontem eu fui conversar, parabenizar ali a direção do SOS do Câncer, que é bem próximo a essa via ali, e me deparei com esta obra toda desorganizada. Então eu liguei para o Paulo, essa obra é uma obra de grande porte, necessária, mas a gente vê que a empresa ela tem alguns critérios que ela tem que obedecer. Jogar um caminhão-pipa de manhã, outro de tarde, né? A gente cobrou isso e hoje de manhã já tinha um servidor da prefeitura, uma fiscal, a Jaqueline, já estava no local fiscalizando e cobrando da empresa esse procedimento. E também a gente cobrou do Lucas, da CETRANS, uma sinalização. Estava uma bagunça, o trânsito, em especial o pedestre, né? Um poeirão, então essa falta de respeito da empresa. Essas empresas elas têm que ser melhor fiscalizadas, uma falta de respeito com os moradores, os comerciantes na esquina com seu comércio, impossibilidade de trabalhar. Então a gente já agradece o Paulo pelo pronto atendimento, a gente sabe que ele vai ser firme na cobrança desse procedimento que é a obrigação da empresa, e a gente vai cobrar também do Lucas, da CETRANS, que monitore melhor ali o trânsito, né? Em especial para o pedestre, ele está tendo que disputar espaço com os carros na Rio de Janeiro, então está muito perigoso ali.
A parte, e, vereador.
A parte, Nobredio.
Senhor vereador, parabéns. É um bairro onde eu convivo e eu fico muito feliz de você contribuir com isso, porque também fiz um pedido sobre essa jogada de água, a poeira que está lá. Primeiro fizeram o buraco, igual o senhor disse aí, uma bagunça, uma desordem lá. E a gente fica feliz de ver o vereador aí, que está também empenhado e cobrando, igual esse vereador também está aqui, que é o meu bairro, e precisamos disso, dessa força de vereadores, cobrar da CETRANS, cobrar da entidade que está tomando conta daqui lá, para cuidar, porque lá tem mesmo várias empresas, lugares, laticínios, alimentação, roupa, academia e outros, e a população não está aguentando a poeira. Parabéns pela atitude, e sim, pode depender de mim também, pode contar comigo, que eu estou junto com você, porque tem que fazer essa diferença.
Com certeza, Nobredio. Chamou a atenção que eu tenho ali um pedido de uma emenda para o deputado federal Antônio Álvaro, que já se comprometeu, e aquela via é uma via que pode ser recapeada, deve ser. Então a minha emenda é só tão somente uma emenda pequena, que é para um quarteirão só, mas a gente sugere até mesmo a CETRANS que faça uma análise daquele trânsito. Eu também, que sou morador da região, a gente passa ali pela rua Mato Grosso e vê que a Mato Grosso já não comporta mais mão dupla. Está, né? Um trânsito muito congestionado, em especial naqueles horários de maior intensidade. Então seria, a gente não indica, né? Mas a gente sugere a CETRANS que faça uma análise desse trânsito. Talvez ali pode ser uma via de uma mão só, né? Está desafogando a Mato Grosso. E a gente está tentando contribuir com essa emenda impositiva. Ali nós temos ali a minha igreja logo acima ali, que é a Maranata. É por isso que a gente fez esse pedido ali. Então a gente já está trabalhando nesse sentido. Então parabéns, somos parceiros nessa causa. Senhor presidente, essa semana foi uma semana agitada, com mudanças de cadeiras, né? Já visando a eleição 2024, que é agora em outubro. Eu queria estar informando que permaneço no Cidadania. O Cidadania me dá um conforto de ser um partido que está no estatuto, que a gente tem a liberdade de voto, tem a liberdade de expressão, a gente não tem obrigatoriedade de estar acompanhando voto que vem do alto para cima. Então a gente permanece no Cidadania, estou presidente do Cidadania, e o Cidadania vai entrar forte. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson, líder do Cidadania. Na sequência agora dos inscritos, convido o vereador, também líder agora do PL, o vereador José Brás.
Permissão falar desse local, presidente?
Concedida, excelência.
Nobre presidente, vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, público aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala aqui hoje destacando uma data muito importante, que foi o dia 8 de abril, né, que destaca o Dia Mundial de Prevenção contra o Câncer. E eu tive a grato prazer de estar presente ontem lá na ACOM com o presidente em exercício, o senhor Marcelo Carlos, né, o coronel Marcelo, e também com o gerente geral, o Igor. Né. Este ano já estamos destinando uma emenda para lá, para compra, para que seja realizado compras, né, de exames especializados para os nossos pacientes aqui de Divinópolis, né, que são colonoscopia e endoscopia. Isso para a gente diminuir a nossa fila. Então tive esse grato prazer, a satisfação de estar lá ontem, né, com o coronel Marcelo e com o gerente Igor, onde a gente debatemos sobre essa emenda e a importância da mesma para a realização desses exames para a nossa população de Divinópolis. E principalmente, né, a gente tem aí essa grande parceira, que é a ACOM, que trabalha com os nossos pacientes em apoio ao nosso Hospital do Câncer, dando suporte ali no nosso hospital com exames, com equipe médica, com equipe de fisioterapia, equipe de psicologia, psiquiatra, né, a casa de apoio, onde acolhe os pacientes de outros municípios. Então, a importância, né, desse dia de ontem, que marca o câncer, como todos sabem, é a segunda doença que mais mata no mundo. Então, da importância da gente trabalhar a prevenção, da gente trabalhar e ter o diagnóstico precoce, da importância do diagnóstico precoce dessa doença. A gente sabe que hoje, em se tratando de câncer, quando você tem um diagnóstico precoce, as chances de cura são altíssimas, são quase 100%. Então, o que a gente precisa é de dar apoio, né? Principalmente, igual como eu falo lá, para essa instituição, que é a ACOM, que tanto ajuda com exames, como falei, também na realização, né, atendimento e acolhimento aos pacientes em tratamento. Então, ontem marca, né, o Dia Mundial de Prevenção contra o Câncer. A gente tem no mundo todo, né, esse dia como específico para que seja feito essa conscientização da população. E, mudando de assunto, senhor presidente, iniciou, né, a gente agora um recado para os nossos pais, né, iniciou no último dia 25, agora de março, a campanha, né, de vacinação contra a influenza. Então, os pais aí que têm as crianças, pessoas dos grupos de risco, que procurem as unidades. Nós estamos entrando já no período frio, né, seco e frio, onde com certeza aumenta e muito os casos, né, das doenças respiratórias. Então é importante. E mais uma vez lembrando, né, que quem vai fazer a matrícula das crianças no meio do ano tem que estar com a caderneta de vacinação em dia. Né, os pais, então, já fica aí então esse alerta para todos os pais que possam, né, está levando as crianças acima de 6 meses para vacinar. E as pessoas também que têm algum tipo de doença crônica, que possa também estar recebendo o seu imunizante. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador José Brás. Na sequência, convido o vereador do PSC, o vereador vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente Israel Mendonça. Eu peço permissão, presidente, para falar deste lugar.
Concedido, excelência.
Muito obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos que nos acompanham, colegas vereadores, imprensa presente, pessoas que nos assistem, nos dão atenção, onde quer que você esteja. Nosso melhor boa tarde. Senhor presidente, situações que envolvem a pauta de desenvolvimento econômico da nossa cidade. É ano eleitoral e muita gente agora começa, né, a querer discutir emprego e o que, que a cidade pode trazer ou deixou de trazer nos últimos 4 anos. É fato, senhor presidente, que todo desenvolvimento de uma região, ela passa pelo polo industrial da nossa cidade. Toda cidade que quer desenvolver tem que pensar grande e pensar no seu polo industrial. E no caso, aqui nosso, de Divinópolis, nós temos o local próprio para isso, que é o Centro Industrial. Centro Industrial, esse que tem aqui bandeiras levantadas na nossa cidade. Temos aí várias empresas em potencial enorme crescimento dentro do Centro Industrial. É uma demanda que não para e com isso, com esse crescimento desenfreado, algumas empresas acabam tendo que por desistir, senhor presidente, dessa situação de virem para Divinópolis ou aquelas que estão e pensam em se instalar no Centro Industrial, acabam conhecendo, vendo a realidade local, do local e é querendo ir embora. Nós temos ali enormes empresas, empresas grandes que podem crescer. A situação do binário, senhor presidente, já passou de hora de ser implantado, fica em discussão, entra ano, sai ano, a pauta através da Secretaria de Trânsito e Transportes não evolui. Por exemplo, o binário que já poderia ter sido ali instalado, né, o trânsito binário em funcionamento na Avenida Brasil, Avenida Rosana Noronha Guarani, né, no caso ali, a rua Rosana Noronha Guarani, Avenida Brasil, duas de grande, grandes dois corredores ali do bairro que dão acesso ao Centro Industrial, a chegada ao Centro Industrial e a saída absolutamente confusas, as carretas que vêm do trânsito ali da Coca-Cola, senhor presidente, que param e acabam por fechar ali a entrada. Isso quando não são barradas e acabam fechando o trânsito por completo. Então, uma situação de trânsito insustentável e ainda vou chegar na desorganização de lixo e mato. Ruas completamente tomadas por mato, senhor presidente. É uma vergonha. Aí a gente viu aí, há cerca de um ano atrás, aquela situação envolvendo a vinda da Heineken para Divinópolis, né? Primeiro, a Heineken, né? Uma grande marca, ela é atraente, porque falamos de uma marca, né, com nome internacional que aqui adquirida pelo país, né, os direitos aí da Heineken comprados pela Coca-Cola, e Ambev, enfim, as maiores cervejarias aí do Brasil que são unidas também. Não vou falar aqui só de uma marca, mas a Heineken em si, né, que hoje, tá, me corrijam se eu estiver errado, ainda faz parte, né, a Heineken faz parte do grupo Coca-Cola, uma empresa que foi namorada por Divinópolis. Foram vários empecilhos colocados. Agora me falem, no final, por fim, colocaram lá naquela discussão da Heineken, que a Heineken não veio para Divinópolis, senhor presidente, por situação que aqui não tinha águas, as águas ali que lá tiveram na cidade de Pedro Leopoldo, né, aquela região lá perto de Belo Horizonte, que acabou indo para lá a cervejaria Heineken, que é que seria instalada no estado de Minas Gerais. A cidade de Pouso Alegre também entrou na briga na época, a cidade de Passos, né, devido à logística. Olha, gente, história para boi dormir que Divinópolis entrou nessa briga. Divinópolis nunca entrou na briga para trazer a Heineken. Fizeram um teatro, na época, né, simplesmente pegam, jogam um vídeo no ar e como se Divinópolis estivesse ali naquele pleito. Grande verdade, Divinópolis nunca foi pleiteada pela cervejaria Heineken, e ponto. História foi essa. Nunca veio ninguém da Heineken aqui em Divinópolis. E se vier, senhor presidente, eu quero fazer uma pergunta, deixar uma reflexão aqui. Você traria a sua empresa, tendo aí um grande potencial. Aí, gente, eu vou pedir aqui que eu não estou conseguindo nem ouvir minha voz quando eu estou falando aqui. Tem uma conversa do lado, na frente e atrás de mim. São 8 vozes, eu não estou conseguindo realmente raciocinar. Até tentei aqui, mas não dá. Sabe, é complicado, quem está em casa não ouve, mas quem está aqui é um barulho, parece um campo de futebol. Eu estou falando dentro de um campo, né? E não, realmente fica complicada a situação. Bom, deixa eu voltar aqui. Falando da cervejaria Heineken, essa situação, senhor presidente, que envolve a cervejaria, o nome, deixa essa reflexão para as pessoas, quem está em casa, quem está nos assistindo, quem está no trabalho agora. Você levaria uma empresa, uma loja, vamos colocar aqui na realidade da maioria, que é o comércio, você levaria sua loja para um lugar com mato, onde tem uma logística totalmente defasada, um congestionamento para você chegar e sair todos os dias, canteiros totalmente tomados pelo mato. Senhor presidente,
A CID, que é um órgão respeitado da nossa cidade, que tenta fazer ali pelas indústrias, teve ali uma grande representatividade recentemente, né, no mandato da Alexandra Galvão. Hoje, meu grande amigo Cleverson Nogueira, que faz aí uma bela gestão, está tentando renovar o centro industrial. Quero cumprimentar aqui também, sei do vereador Wesley Jarbas, fazendo um grande trabalho lá por aquela região. Mas enfim, pessoal, nós precisamos de unir força para aquele centro industrial funcionar. Nós temos uma região em alto potencial que está sendo engolida pelo tempo e por outras cidades. Aí onde eu queria chegar, a cidade de Carmo do Cajuru. Nós tivemos já grandes empresas, grandes indústrias, deixando Divinópolis para ir para Carmo do Cajuru. E agora há um assunto em análise, o potencial, que isso eu ouvi de grandes empresários, que a própria empresa Iglu pode estar saindo de Divinópolis para Carmo do Cajuru. E aí, me digam, o que está sendo feito? Qual foi o diálogo feito para essa empresa e os atrativos? Gente, doar hoje um terreno no centro industrial não é nada demais. Se você não der dignidade para essa empresa ir para lá, como eu citei o exemplo agora da Heineken, gente, uma potência que é Pouso Alegre com logística, uma cidade que dá nas saídas ali, você tem logo abaixo um acesso da BR-040, depois lá na frente você pode pegar uma via e encontrar com a BR-381, você tem ali, aliás, a 381 passa, né, praticamente dentro da cidade de Pouso Alegre. Você tem ali situações, a cidade está perto de São Paulo, ela está exatamente do caminho de saída de Pouso Alegre, salvo engano, a distância para o Rio e para São Paulo, capital, são exatamente as mesmas. Você pega outra situação, vamos lá em Passos, fica no sul de Minas, outro local também que foi discutido, entrou na briga ali na época. Você acha que, sinceramente, o centro industrial de Divinópolis é o melhor que é dessa cidade? Eu te provo, é só estudar, gente. E se nada for feito, se lá o que está lá sequer cuidarmos, como eu vou atrair, colocar uma empresa do potencial de Heineken, até mesmo a Coca-Cola, o terreno aqui, gente, da Coca-Cola, que abandono, tem vaca pastando. Estou mentindo? Tem vaca passando no terreno da Coca-Cola, terreno que poderia ser desenvolvido. Quem é dono de algum lote no centro industrial não cuida, deixou o lugar a bel prazer, está virando uma cidade fantasma, o centro industrial da nossa cidade. E mais do que termos discursos bonitos, falar em falta de desenvolvimento econômico, nós precisamos calçar a cara e a luta, resolver os problemas corriqueiros que tem, através de dignidade para aquele lugar. Não adianta ficarmos buscando parcerias público-privadas, bonito, ficar pedindo dinheiro de empresário, se você não dá o mínimo de dignidade. Ficar pedindo empresário para comprar tinta, para colocar em rodapé de praça, para remendar banco, para plantar arvorezinha, ótimo, louvável. É bonito para as praças da cidade, essas parcerias públicos-privadas, aí, os canteiros, é uma cidade bonita, é dignidade. Mas peraí, vamos dar dignidade lá para o centro industrial. Vamos colocar quem está gerando emprego e falar que Divinópolis está gerando emprego e que a gestão está incentivando no centro industrial é mentira. Mentira, mentira, mentira. Porque lá nada disso tem acontecido. Eu posso provar para vocês, inclusive nós fizemos ontem, durante todo o período da manhã, percorri as ruas daquele local juntamente com a minha equipe, fiquei lá por 3 horas e meia. Demandas a se perder de vista. Vocês vão ouvir aqui na próxima reunião, quando o secretário ler, fazer a leitura aqui das indicações, requerimentos, pedidos que nós vamos fazer em prol lá do local. Não adianta, gente. Vem um vereador aqui que senta ao meu lado com um baita esforço, vereador que realmente põe a mão na massa, faz obra, leva lá, junta, como se diz, os caquinhos de todo mundo, né? Junta o trocadinho, deixa de colocar calçamento lá num bairro que está pedindo para levar, mas ele sozinho não consegue. Eu sozinho não vou conseguir. A gestão precisa de ajudar mais aquele lugar. O secretário de Desenvolvimento Econômico, eu nem ouço falar o nome dele. Vai me desculpar, meu amigo Luiz Ângelo, mas aqui, nesses quase 4 anos, sequer falei o seu nome e você nem é lembrado. O senhor não é lembrado porque não tem ações congruentes. O senhor tem que ser congruente com o empresariado da cidade. O senhor é muito institucionalista. Essa é a verdade, né? É um rapaz muito bom, muito polido. Realmente deve ser muito bom para a empresa, como um bom gestor lá da empresa que leva o nome do seu pai, Luiz Fotógrafo, que hoje eu homenageei, inclusive, né, aqui com merecimento. Mas aqui eu não posso me furtar da minha dignidade de cobrar em prol de quem está precisando. Gente, o centro industrial está pedindo socorro. O lugar está abandonado. Ruas estão sérias. ácidas, ruas que esgoto vazam, tem um alagamento que acontece com frequência lá na Fergosul. Todo dia a prefeitura sequer chamou a Copasa para debater o problema. Chove lá no centro industrial, volta água para todo lado no meio da rua. A principal e única rua de acesso, a rotatória principal do centro industrial, fica totalmente alagada. O pessoal tem que esperar. Se tiver de moto, ó, espera, dá a volta, roda lá 1,5 km para cima, faz a volta, dá o retorno e pega para sair do outro lado. Isso porque, gente, ainda essas ruas todas que eu estou citando, as principais acessos, tem que, para chegar lá no presídio Floramar, você tem que passar por lá. Se não for lá, você tem que dar uma volta. Eu estou falando de grandes outros bairros, bairro Candidés, você vai passar por lá, naturalmente também, várias outras situações. E ali, toda uma grande região do bairro Icaraí, são milhares de empregos que são gerados. Ali nós temos a Tricostura, ali temos a Fumil, temos também ali a Ciafal, enormes empresas que geram renda e emprego para a nossa cidade. Mas não adianta ficar cobrando só do empresário. Olha, e eu concordo plenamente quando colocarem, tem empresário desleixado? Tem. Porque, peraí, a porta da sua empresa você tem que cuidar. Mas se o poder público não dá exemplo, exemplo esse que não vai arrastar. Se ele não parte do poder público, tem empresário que realmente deixa a situação. E é por isso, gente, que nós temos que tomar atitudes drásticas, pelo amor de Deus, com relação ao abandono, ao desmazelo que está acontecendo com o nosso polo industrial, com o nosso centro industrial, com a esperança de Divinópolis desenvolver. Caso contrário, é muito bonito ficar falando que gera emprego, que a cidade está maravilhosa, que a cidade está bem cuidada. Tem que fazer lá da onde sai. Realmente a engrenagem de Divinópolis começa a girar lá, vereadora Ana Paula. A engrenagem começa a girar lá do centro industrial e depois ecoa para os quatro cantos da nossa cidade. É verdade, mas doa a quem doer. Nós precisamos parar com certos discursos demagogos de falar de atração de empresa se não cuidar do básico, do arroz com feijão, de limpar pelo menos a porta da sua casa para atrair novas visitas e, consequentemente, um desenvolvimento para ela. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre Dio, vereador Anderson da Academia.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais vereadores que estão presentes. Vereadora Ana Paula, a única mulher vereadora. Isso é um orgulho de estar podendo estar participando juntamente na Câmara Municipal com a Ana Paula. Muito que aprender com ela também. Também agradecer quem está nos assistindo, principalmente você aí, da TV, nas redes sociais, que nos sempre na terça e na quinta, das 14 às 17 horas, mais ou menos, está aqui ouvindo as demandas, os projetos de nós, vereadores. Senhor presidente, hoje, eu queria, dessa fala hoje, pedir toda a população que ouvisse com o maior carinho e se pudesse compartilhar isso para as demais populações de Vinopolitana, que isso é uma mudança que vai fazer aí para a nossa cidade. Bem, ouvindo muitas falas da população, algumas reclamações também de vereadores, fui atrás do nosso prefeito Gleidson, e ontem eu tive uma reunião, se vocês me acompanharem, peço até vocês, que ainda não me conhece como Anderson da Academia, vem aí, né, no lugar do Eduardo Azevedo. Quero mandar um abraço para o nosso deputado Eduardo Azevedo. Obrigado, Eduardo Azevedo, por ceder hoje, né, na verdade é uma troca, você hoje, o senhor como deputado estadual, e hoje eu sentado na sua cadeira como vereador, com muita felicidade. Bem, eu simplesmente fiz um ano, né, ao modo de dizer, trabalhando como vereador nessa casa, ou seja, o ano passado para essa. Então, assim, não estou comparando jamais com os outros vereadores, mas vocês aí que me acompanham e não me acompanham, por favor, tenta me acompanhar pelas redes sociais, Anderson da Academia Minas MG, para conhecer o que, que ele fez 2023 para cá. Porque esse ano é um ano mais complicado, é um ano de eleição. Mas acompanha o que, que esse ano, em um ano, fez de projetos. Vai vir mais projetos que está aí dentro dessa casa. Mas me acompanhe para ver se realmente esse ano, esse vereador, ele está vestindo a camisa da nossa cidade. E falar em vestir a camisa da nossa cidade, o que, que é esse vereador aqui na Câmara Municipal. Legislar, criar projetos, fiscalizar e sim ouvir a demanda de quem? Da nossa população de metropolitana. Então eu pego muito, né? Sou dono de academia, acordo 5:30 da manhã, vou para o meu trabalho, acompanho os meus alunos de personal, pego as demandas, vou em reuniões, pego a minha filha no horário de almoço para a escola, vou em casa almoçar com a minha filha, depois volto para a Câmara Municipal, depois volto para a academia e volto quase meia-noite. E aí sim eu pego o meu celular e respondo um por um no meu Instagram aos pedidos da população. Bem, e através disso, sentei ontem, por isso que eu falei, se você estivesse me acompanhando e vendo, ontem conversei com o nosso prefeito, sabendo sobre o IPTU, essa taxa. E aí o prefeito falou, essa taxa é obrigatória. E sim, é uma lei complementar 007, que é um código tributário, que obriga o prefeito a cobrar esse valor de 10 reais e alguns centavos. Bem, e essa noite eu pensei, então significa que nós vereadores podemos fazer uma diferença. Então tá aí, quero agradecer aos meus assessores por me dar suporte, que sem eles também, nós vereadores aqui, não podemos fazer tudo. Bem, tá aí um projeto de lei que vamos acabar com essa taxa de 10 reais. Então já vai entrar aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado. Isso não é para mim, isso não é para os vereadores, isso é para você, cidadão, que paga todos os seus impostos. E se depender desse vereador aqui, ouvindo vocês, os pedidos, e sim, dentro das quatro linhas, pode ter certeza que esse vereador aqui vai fazer diferença. Então esse projeto vai entrar agora, hoje, na Câmara Municipal, para fazer essa retirada dessa taxa tributária para a população de Metropolitana. Senhor presidente, isso é coisa boa, tem mais coisa boa. Está aqui só um croquisinho, hoje, desculpa, está preto e branco, queria que mostrasse, mas daqui a pouco eu vou apresentar de uma forma colorida e bonita, mas só para o bairro Belo Vale entender que esse vereador aqui não está de brincadeira aqui na Câmara Municipal. Está aqui um projetozinho, um croqui, onde, lá no Belo Vale, naquele campo, nós vamos fazer uma praça esportiva e vai ficar na história do Belo Vale. Então, pessoal do Belo Vale, está aqui esse vereador. Sei que muitos de vocês vão falar assim, mas quem é esse vereador? Esse vereador aqui é o Anderson da academia, fazendo um pouquinho de cada vez. E olha só, está fazendo aí 1 ano e 4 meses trabalhando. Então, quero fazer diferença. Dando sequência de coisa boa, Dorel, tem uma foto aí, coloca para mim, por favor. Esse aqui é o Anderson da academia, que vem de uma arte marcial, que quando ele coloca uma coisa para falar, pode ter certeza, ele vai até o fim. Dentro do tatame ou dentro do ringue, enquanto não terminar o gongo, eu estou de pé para lutar para todos vocês. E tá aí, hoje de manhã eu recebi um comunicado de umas pessoas que frequentam o Parque da Ilha, e falando, Anderson, e a iluminação que você disse, tá aí, quero agradecer de coração, com muita alegria, Gustavo, nosso secretário, obrigado por fazer essa iluminação no Parque da Ilha. Você sabe por quê, Gustavo? Você está levando agora segurança para aqueles frequentadores que praticam esporte, para aquelas crianças que vão lá para o parque curtir um momento de lazer. Então, Gustavo, secretário, muito obrigado. Quero agradecer aí de coração ao Cunha por abraçar o Parque da Ilha. Então tá aí, mais uma conquista, mais uma luta desse vereador, fiscalizando e cobrando. Eu sei que vocês ainda estão me cobrando. E o banheiro, Anderson? Que dia que sai esse banheiro? Então me dá mais um pouquinho de tempo, porque aquele banheiro, igual eu disse para vocês, não podemos deixar aquele banheiro aberto sem alguém tomando conta. E eu não vou também concordar deixar o banheiro simplesmente aberto para vândalos que, infelizmente, todos nós, cidadão, sabemos que ainda a gente não temos uma consciência de cuidar de um espaço público. mas já comecei hoje, sabe que hoje presente, né, na nossa reunião, juntamente eu, o Ney, né, o Breno, que somos aqui da Comissão da Justiça, estava aí o Marco Túlio, do Meio Ambiente, mostrando alguns projetos, e aí ele me dizendo hoje ainda que pode ter certeza que vão ter duas pessoas trocando ali, 24 horas, modo de dizer, a troca para cuidar daquele banheiro, ficando ali, tomando a conta todos os dias. Então, é mais uma vitória, se Deus quiser, para acontecer. E vocês estão seguindo, né? Agradecer a Polícia Militar, pelo quase todos os dias, indo lá no Parque da Ilha, dando segurança para aquela população que pratica ali. Então, fico muito feliz e pode me cobrar, sim, o tempo inteiro. Estou para ouvir vocês, tá? E Parque da Ilha, conta comigo, conta com a população e contam com os órgãos públicos para fazer aquilo acontecer. Dando sequência, senhor presidente, tá aí, avisei para vocês a semana inteira, chegou o nosso momento, um momento de muita alegria, um momento que tem mais de 10 anos que não acontece, é o Campeonato Mineiro de Kickbox. Então aí, ó, vai acontecer agora dia 13 e 14, tudo pronto, esperando os lutadores e esperando você que está me assistindo, está lá participando gratuitamente, vendo um espetáculo, show de crianças, mulheres e jovens e adultos participar dessa competição de kickbox que vai acontecer aqui. Presidente da Federação, obrigado por acreditar em Divinópolis e acreditar no nosso executivo Gleison, sabendo que ele também está junto com a gente, levantando a bandeira do esporte. E, fechando, quem é o amante da corrida? Hoje teve uma brincadeira aqui do Ney. Uai, Anderson, nós vamos ter que acabar com as academias. Aí eu falei assim, uai, Ney, por que acabar com as academias? Eu falei assim, não, tem que abrir mais lanchonete. Aí eu falei assim, uai, Ney, mas as academias, os esportistas, eles praticam para comer. Então, e aí, como é que você me fala? Não, Anderson, então nós vamos pensar em coisas boas para o esporte. Uma brincadeira aqui, né? Então tá aqui, é uma parceria. Valeu, Ney. O Ney também é do esporte, sempre levantando essa bandeira. Mas o que eu quero deixar aqui, a minha mensagem final. Você, que é corredor, compartilhe isso. Que vem aí a corrida da Pentecoste com uma emenda impositiva desse vereador, que vai ter premiação em dinheiro. Então, compartilhe para a nossa cidade, compartilhe para a nossa região aqui, na nossa, da região de Minas Gerais, a nossa corrida da Pentecoste, que vai ficar na história. Então, eu fiz um papel no ano passado esse, que foi um projeto de lei, que já foi, né, acatado, e agradecer a todos os vereadores. Esse projeto vai acontecer em junho, todos os anos. Então, deixo aqui a minha marca, deixo a minha história. Se eu tiver aqui o ano que vem ou não, fiz a minha história, e esse projeto de lei, que vai acontecer em junho, é a corrida da Pentecoste. Então, fique ligado, que a semana que vem vou estar dando todos os pareceres desse projeto que vai fazer diferença para quem é amante da corrida. Então, corredores, está aí em junho a nossa corrida da Pentecoste. Senhor presidente, fico aí muito feliz e obrigado por essa tarde. E aí, lembrando daquela minha fala, estamos em todos os lugares.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos inscritos, convido o vereador agora do PDT, o vereador Lauro Capitão América.
Permissão para falar sentado, presidente?
Concedido, excelência.
Uma boa tarde a todos, uma boa tarde, presidente, todos os vereadores aqui presentes, ao pessoal que está aqui no plenário, em especial ao Marquinho, morador ilustre do Cachoeirinha. Marquinhos, parabéns pela sua luta, pela comunidade de vocês, a comunidade que vem sendo tão esquecida pelo poder público e por mais pessoas como você lutando pelos direitos, tá bom? Você está de parabéns por tudo que você vem desempenhando pela Cachoeirinha. Fica aqui o meu grande abraço e reconhecimento pela sua pessoa. Divinopolitanos, queria passar para vocês aqui. Ontem eu estive na UPA, né, visitando as crianças com o meu projeto Capitão América, como todo mundo sabe que é o que eu faço, né, com muito amor e carinho. E me preocupou muito o tanto de crianças que eu vi na UPA ontem, até muitas em estados assim, da gente olhar assim, a gente vê que era um pouco mais grave, sabe? Muitos também esperando vaga. Então fica aqui o meu pedido para você aí, tome mais cuidado do seu quintal, você que tem um vasinho de planta aí parado aí, né, qualquer foco de água parada aí, vamos tomar cuidado, porque vocês podem ter certeza que quem sofre mais são os idosos e as crianças quando tem dengue. Então, esse cuidado que você vai ter aí, você pode ter certeza que você vai estar salvando uma vida. Então, fica aqui, né, a minha mensagem para você aí, para ter cuidado, porque realmente nos hospitais, todos os hospitais estão lotados, tanto particular, né, tanto como a UPA, que é na rede pública, São João de Deus. Então, sim, tenha esse cuidado mais com os idosos e com as nossas crianças. Fica aqui o nosso pedido. Hoje eu estive na Censur, junto com o Rodrigo, para falar de um assunto que até foi matéria minha, né, onde eu citei aqui na tribuna, na terça-feira passada, onde tinha vereadores aqui que eram beneficiados, né. É uma coisa, como eu falei na tribuna, é uma coisa que fica difícil de provar, mas eu estive lá hoje, lá, né, pedi o cronograma que tinha do Tapa Buracos, e pedi também para o Pedro, né, que é o que trabalha lá, conversei também lá com o Rodrigo, e falei para ele o seguinte, que todo vereador, a gente precisa, né, de um... Não só do cronograma que vocês dispõem para a gente precisa de como esse cronograma foi feito, como chegou esse pedido de tapa buraco, foi ofício de um vereador, foi pedido de alguém da população, foi um pedido do executivo, então assim, tem que ter mais essa clareza. Até deixar aqui os meus parabéns que eu vou dar para o Rodrigo pela atenção que ele teve comigo, pelo cuidado, né, de estar recebendo a gente lá, de passar presteza, né, nas suas informações. Então, eu vou ler para vocês aqui, bem rápido aqui, o que foi a resposta à programação da operação do Tapa Buraco no dia de hoje. Vimos por meio deste informar a Vossa Senhoria que as demandas atendidas na data atual foram agendadas por visitas técnicas do local, onde foram definidas como prioritárias devido à importância de linha de ônibus e de via na área central. Fica definida em conjunto ao secretário da pasta e corpo técnico, atenciosamente. Então, até aqui, população, está ok. Só que, o que eu vou fazer hoje? Eu vou estar utilizando aqui para que todos os vereadores, presidente, tenham uma clareza maior de como que funciona esse tapa-buraco, se tem vereador que está passando na frente, de limpeza. Vocês podem ter certeza que eu vou correr atrás, porque assim, eu acho muito injusto. Não vou estar aqui julgando ninguém, mas é uma coisa que é direito meu, né? E como o Rodrigo mesmo, o próprio Gustavo, secretário da pasta, falou que vai me passar e eu vou cobrar todo dia, vou disponibilizar um assessor meu para estar fazendo essa conferência, vou acompanhar esses caminhões, quero ver se tem pedido de alguém passar na frente, porque se eu pegar, vocês podem ter certeza que eu vou fazer essa denúncia no Ministério Público, doa quem doer, vereador, não quero saber. Se tiver acontecendo isso aí, vocês podem ter certeza que eu vou para cima. Passando aqui para a minha terceira fala aqui, meu terceiro assunto, na semana passada foi noticiado que nessa casa aqui, né, o nosso querido presidente Israel da Farmácia, que ele teve até que parar algumas vezes, né, a sessão por falta de vereadores nessa casa. Quero dizer para você que nos assiste que a minha ausência, né, ela foi notificada ao presidente da Câmara. Eu estava em BH, numa audiência pública com direitos e inclusões do autista, né. Até deixar um grande abraço aqui para o meu amigo, que vereador Roger Viegas, que é o maior vereador nesse tema, que defende a causa dos autistas, que Roger Viegas, a gente tem que dar o valor a quem a gente tem que dar, porque realmente esse cara luta muito pelos autistas, pelas mães ativas da nossa cidade. E o que mais me entristeceu de ver lá é ver a casa lotada, mas o principal, ver no rosto das mães, é o desespero. Eu vi mãe lá de tudo quanto é a cidade de Minas Gerais, gente. Gente que pegou ontem e foi para lá para lutar por direito dos seus filhos. Agora eu falo assim, uma causa tão importante, tudo que essas mães atípicas passam aí, e ter que se deslocar para ir até BH para ver uma audiência pública, foi uma coisa maravilhosa. Até o deputado Silveira, que proporcionou essa audiência pública lá para falar, né, sobre os direitos dos autistas, não fui lá com ideologia partidária, simplesmente queria trazer notícia boa de tudo que eu aprendi lá, mas é muito triste ver essas mães correndo atrás de coisa que tinha já, que está acontecendo. Não precisava de tanta luta, não precisava de tanto esforço. É uma coisa que já é por direito e que na nossa cidade mesmo, igual eu voltei a falar aqui, se não tiver vereadores aqui como Roger Viegas, eu falo com clareza, porque eu tenho um irmão autista, é uma pasta que eu também hoje defendo, porque eu também sei o que é isso. Então, para mais uma vez, parabenizar aqui o Roger Viegas e a outros vereadores também que venham desenvolver projetos para essa causa. Falar aqui para você aí, morador do bairro Lagoa Parque, que me pediu muito aqui para saber o cronograma, né, das lâmpadas de LED. Fui atrás aqui do responsável. As lâmpadas de LED no bairro Lagoa Parque, fica na região sudeste, a resposta que eu tive é que vão ser colocadas no primeiro semestre do ano que vem. Outra coisa que eu quero deixar aqui para você:
Não se deixe enganar, gente. Já falei aqui muitas vezes, vou repetir novamente. Lâmpadas de LED vão ser colocadas na cidade inteira. Ninguém está levando lâmpada de LED para você, não. Ninguém está fazendo favor, ninguém está correndo atrás. Pode ser que tenha alguém que está tendo privilégio, que está levando primeiro para sua região, mas Divinópolis inteiro vai ter essa lâmpada de LED. Então vocês podem ficar atendendo. Não precisa ficar correndo atrás de vereador para ficar pedindo lâmpada de LED, não, porque já vai ter já. Então você aí do Lagoa Parque, do bairro da Vanusa, esses bairros que ainda não tem, mais outros bairros, 70% da cidade já tem um LED já, e esses outros 30% vão ser colocados. Mas então, não precisa de pensar que tem vereador fazendo favor para vocês, não, que não tem, porque isso aí já está tudo pago. Se tiver que dar parabéns, vamos dar, mas quando merecer, né, pessoal? Porto Velho também não tem não, né? Mas vai ter, já está tudo pago, já corri atrás do cronograma já, vai ter na cidade inteira. Agora, ô, Dorel, você podia colocar para mim, por favor, a foto número 1? Isso aí é a rua João Severino de Azevedo. Dorel, foto, pode colocar a foto 2 e 3, por favor, em sequência? Essa é a rua João Severino. Ela liga 6 bairros, né, entre o da Vanuse e o bairro Nações. Isso aí já é pedido meu para o secretário Gustavo. Falou que vai estar nos atendendo agora nessa próxima semana. Estive lá com o Rodrigo já, né? Até bom falar aí, porque a gente mostra, mas daqui a pouquinho tem vereador lá falando que foi que fez. Então, já estou deixando até aqui em prova aqui esse vídeo meu para vocês dessa região sudeste aí, que sofre tanto, porque essa rua ali, João Severino de Azevedo, é uma rua que liga ali 6 bairros ali, uma rua que tem 2 linhas de ônibus, né? Então, já fui atrás hoje, conversei com o Gustavo, conversei com o Pedro, conversei com o Rodrigo. Então, eles prometeram que na semana que vem aí, esse problema da rua João Severino de Azevedo, ele já vai estar resolvido. Senhor presidente, muito obrigado. Essas são minhas falas no dia de hoje.
Obrigado, vereador Lauro Capitão América. Agora, na sequência dos inscritos, o vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente, exercício, Israel da Farmácia, senhora vereadora, Ana Paula, senhores vereadores que estão presentes, pessoas que nos visitam nesta tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, nós ficamos felizes porque nós também, só todos os vereadores nessa casa, né? A gente pode falar nem A nem B não, todos. Porque nós trabalhamos aí em prol da população e a população sabe. Nós corremos aí junto com nosso prefeito, nossos deputados estaduais, nossos deputados federais, né, federal e nosso senador. E sempre estamos juntos aí, levando aí a segurança para a nossa cidade, nosso bairro, nossas ruas, que seja uma pintura estratigráfica, que seja uma rotatória, que seja um tapa-buraco, que seja um asfalto, né? E também estamos dando aí, junto com os nossos deputados, a segurança para que as nossas polícias possam trabalhar com mais segurança em nossa cidade e atendendo melhor ao cidadão, né, de metropolitano e região. Então, fico feliz, sempre estamos juntos aí em algumas entregas aí de algumas viaturas, tanto para a polícia militar como para a polícia civil, e fiquei satisfeito porque hoje, senhor presidente, eu recebi um convite, né, do delegado do sétimo departamento de polícia civil da cidade de Martinho Campos. Cidade de Martinho Campos, onde é a cidade da minha esposa, cidade querida. Eu já frequento lá muitos anos. Então eu tenho um carinho muito especial pelaquela cidade. E fico feliz aí que o delegado doutor Flávio Tadeu de Castro me convidou, não só eu, também as autoridades, nós estou repassando aqui as autoridades, o senador Cleitinho, o deputado Eduardo, né, os outros deputados nossos, domingo, essa casa, né, nos convidando para a inauguração da nova sede, a realizar-se no dia 12 de abril, às 9h30, né, lá na cidade de Martinho Campos, na rua Padre Libério. Então, fico feliz, né, não é que a gente é vereador aí hoje para falar que a gente é vereador do Estado ou Federal. Nós somos vereadores de Divinópolis, mas nós estamos num convívio muito bom, graças a Deus, com outras cidades. Seja cidades em que nós nascemos, cidades entes queridos, né? Esse convívio nosso sempre com a segurança pública é a coisa mais sagrada que nós temos. Quem é eu que não quer ter uma segurança pública na sua casa, na sua rua, no seu bairro ou na sua cidade? Então fico feliz, agradeço mais uma vez ao doutor Flávio Tadeu de Castro, né, o delegado da SESC, do Centro de Departamento de Polícia Civil de Martinho Campos, pelo convite aí a esse vereador e a todos aqui dessa casa. Muito obrigado. Senhor presidente, também gostaria de dizer que nesta sexta-feira tive uma reunião muito produtiva com o senador Cleitinho, né, onde nós discutimos ali alguns assuntos que nos traz o que nós sempre gostamos de fazer, trabalhar para o povo de Divinópolis. Eu trabalho para o povo de Divinópolis. Quais são os bairros? Todos os bairros de Divinópolis. Temos alguns bairros que nós, né, trabalhamos pouco, mas às vezes que é o bairro que nós moramos, o bairro que nós somos mais reconhecidos, mas nós somos vereadores de Divinópolis inteiro. Sempre estamos fazendo, levando alguma obra, né, a pedido de moradores, a outros bairros. Pedindo aí ao prefeito Gleito, ao nosso deputado Eduardo Azevedo, nosso deputado estadual, né, ao nosso deputado federal Domingos Sado, ou ao senador Cleitinho. Então, o vereador trabalha desse jeito, atendendo a população, levando suas emendas. Então, eu fico feliz. E conversando com o senador, deu do ano passado, aí, quando nós entramos nessa casa, nós tínhamos umas demandas, né, para a cidade de Divinópolis. E fomos certificar com o senador que se essas demandas serão feitas esse ano, ainda ou mais tardar, os anos que virão. Né? Só Deus sabe. Mas ele nos confirmou que está aí um povo para ajudar o crescimento da nossa cidade de Divinópolis. Então estamos juntos mais uma vez, senador. Fico feliz, né, de podermos ter essa parceria para nós trabalhar juntos para Divinópolis, enquanto Vossa Excelência trabalha para o Brasil inteiro. Senhor presidente, também gostaria de dizer que a gente fica feliz, né, que o trabalho da gente junto com a comunidade só começou e não pode parar, né? Hoje nós temos aí alguns pedidos, algumas ruas para ser calçadas em vários bairros de Nópolis, né? Onde nós temos ali acompanhando a execução de calçamento na rua, bairro Primavera. Inclusive essa do bairro Primavera hoje, João Martins, né? Ela acabou hoje. Hoje já fez aí o rolamento da rua. Então ali os moradores estão já satisfeitos, que já tem uns 15 ou 20 dias que a empresa foi lá e fez aí o calçamento. Eu, semana passada, fui lá fazer a vistoria e a fiscalização da obra. Hoje eu já não fui, não, mas vamos lá confirmar, ver se realmente a empresa fez um bom serviço para que nós possamos dar aí um crédito dessa empresa para continuar trabalhando por Divinópolis, né? É serviço mal feito, nós estamos aqui para não deixar fazer na nossa cidade. Então, senhor presidente, eu gostaria de dizer que nós temos aí um andamento também, mais duas ruas lá no bairro Caraí, na rua Carino, né? E também lá no São Roque, né? No bairro Planalto, na rua João Moreira. E Belo Vale também, nós temos ali a rua lá no Belo Vale. E Jardim da Caixa, e aí vai ter lá uma pontezinha lá ainda para o pessoal poder passar tranquilo, e vai ser uma obra maior. Então, são vários bairros que nós estamos trabalhando. Às vezes eu falo assim, Planalto, Santa Luzia, Ipiranga, mas a minha região, onde quando eu estava aqui, eu já fiz aquele projeto traçando ali 12 bairros da cidade, do lado de cá, mas já tem mais uns 12 a 30 bairros do outro lado. Então nós estamos trabalhando nesses bairros. Começar uma obra e parar, não pode, isso não pode acontecer. Então se você tem um projeto, dê continuidade. Então, meus projetos, alguns começaram, ficaram parados, outros nem começaram. Quando eu retornei a essa casa, a primeira coisa que eu fiz, acabar os projetos meus, junto com a prefeitura, nós começamos, em prefeitos anteriores, e recomeçar agora os novos projetos nossos. Então, junto com a comunidade, estamos aí, trabalhando junto com a comunidade. E fico feliz, né, de ter feito esse, junto com a comunidade, esse calçamento lá na rua, lá no bairro Primavera, e também, hoje, começamos ali a tão sonhada, né, rede de esgoto na rua Itambacuri. Esse é um sonho. Aqueles moradores todinhos, porque eu fui lá hoje fiscalizar, mas eu vi, lá não tem um buraco não, tem cratera. Abriu o buraco, lá não tem rua, não tem nada. A rua entra, Itambacuri, entra Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Só que eu vi lá o pessoal da empreiteira da Copasa, estava fazendo a rede de esgoto, e para baixo eles não vão fazer concluir 100 metros. Por quê? Vão ter que parar o trabalho para aterrar aqueles buracos de todo tamanho que lá tem, para poder dar continuidade ali da rede de esgoto na rua Itambacuri, entre a rua Minas Gerais, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Aqui era um projeto, a gente tem a conclusão, né, de fazer já há muito tempo. Eu gostaria de pedir do Aurel para colocar as fotos para nós, nós formar, tirando umas fotos para usar. Olha lá, ó. Olha que beleza, olha o sonho do pessoal do LP Pereira, o sonho do pessoal do Orion, de toda aquela região ali. A abertura dessa rua, né, da rua Itambacuri, da Rio de Janeiro até Minas Gerais, emendando a rua Itambacuri todinha, tendo o bairro Orion. Vamos sair ali na rua Goiás, na rua Pernambuco. Esse aí é um sonho que nós estamos trabalhando há mais de 10 anos, né? Mas ele teve ali alguns contratempos. O terreno ali é da família Prata, estão fazendo doação para a prefeitura, e a prefeitura agora está acabando, né, de concretizar para levar essa obra aí para o povo daquela região. Então, começou lá a rede de esgoto. Assim que terminar a rede de esgoto, a prefeitura, a empresa vai entrar com o calçamento que foi licitado pela prefeitura há uns dias atrás. Então, já fico satisfeito, porque a gente está vendo que vários vereadores, né, trabalhando em prol da nossa cidade. A gente sabe que não vamos dar conta de ajudar de novo inteiro, porque são vários bairros precisando de calçamento, várias ruas precisando de calçamento, e a gente fica naquela correria ali, atendendo um morador, atende outro morador daqui, outro dali, para poder ir lá fiscalizar se realmente aquela rua está precisando, né, de aquele calçamento, leva para a prefeitura, aí o prefeito manda para o secretário manda os engenheiros, os fiscais fazer o levantamento daquela rua, se realmente aquela rua precisa, realmente aquela rua existe, era da prefeitura. A gente tem que chegar em certos lugares que nem rua a gente vê que não é. Então, nós ficamos felizes, né, por estar trabalhando ali. Já é um projeto nosso de quase 10 anos, ficou parado, né, e nós podemos, graças a Deus, junto com a comunidade e o prefeito Gleito, retornar aí esse projeto aí, e junto com a família Prato, para poder levar aí essa dignidade ao pessoal do LP Pereira, Orion e aquela região ali, abrindo a rua Itambacuri, que hoje será, né, acabar com aquele gargalo daquele trânsito ali na rua Itambé. Então a gente fica feliz que vai ter mais outra travessia para fazer ali da Rio de Janeiro até a Goiás, seguindo aí centro ou bairro. Então esse é o trabalho do vereador junto com a comunidade, né, e junto com a administração Gleidson. É por isso que a gente sempre tem que agradecer, porque o vereador não faz obra, o vereador não sai correndo aí atrás de obra de rua, não. Simplesmente nós procuramos atender a população. Nossa parte de população leva para a prefeitura que vai olhar se realmente aquela rua precisa, vai fazer aquele trabalho para ver se realmente aquela rua precisa ser calçada ou asfaltada. Aí sim, a gente pode até pedir a gente faz aquela inspeção, aquela fiscalização, e depois a gente vai ter um deputado, um senador ou a prefeitura mesmo concluir aquela obra sozinho. Isso a gente trabalhar junto em parceria para a nossa cidade, né? Então, senhor presidente, a gente continua aqui trabalhando. Se a sua pergunta, a gente dos asfaltos vai sair no bairro Planalto, região. A gente sabe que a cobrança é muita, né? Mas a gente existe que é negócio de licitações, já tem que ser feita. A prefeitura sempre acaba as licitações aí, está dando prazo para as empresas regulamentar, né, os documentos e tudo, para poder começar as obras na cidade. E não para aquele pedido nosso, é capina na sua. Vou pedir mais uma vez aí, atenção especial para aquela rodovia dos Batistas, né? Que é a rodovia lá e várias ruas ali do nosso entorno, nossas várias ruas de Ignópolis estão precisando de uma capinha. A gente sabe que a cidade é grande, a gente pede aí um pouco de paciência às pessoas, né? Que logo, logo a prefeitura aí, a área da assessora está fazendo, executando aí esse calçamento para deixar essa limpeza aí nos calçamentos de capinha e tava buraco para deixar a nossa cidade melhor, para que os divinopolitanos possam ter uma cidade melhor. Senhor presidente, obrigado pela prestação da palavra, uma boa tarde a todos e fica com Deus.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Na sequência dos escritos, convido o vereador do PSDB, vereador César Tarzan. Que não mudou ainda.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos.
Senhor presidente, quero cumprimentar aqui minha amiga Madalena. Madalena, amiga, vizinha, moradora lá do... ex-moradora, né, do bairro Interlagos. Atuante ainda nas demandas. Trouxe uma demanda aqui para o nosso gabinete, que já encaminhamos para o Leandro, viu, Madalena? O patrulhamento lá da estrada, na comunidade do Ferrador. Viu? Estamos atuante aqui para atender os seus pedidos aí também, tá bom? Senhor presidente, colegas vereadores, quero comunicar aqui oficialmente a minha saída do partido PSDB. PSDB foi o meu primeiro partido de filiação, um partido que eu tenho uma eterna gratidão. Quero agradecer aqui os membros do partido PSDB, através da presidente Eliana Piola, que sempre me acolheu muito bem. Eu tive muito prazer em estar, né, na história do PSDB em Divinópolis, contribuído, né, da minha parte com o PSDB. Sou muito grato, então, a todos vocês que fazem parte do PSDB e comunico, senhor presidente, a minha saída para o Partido Republicanos. Republicanos que hoje é composto pelo vereador Anderson da Academia, Periquito Beleza, César Tarzan e Wesley Jarbas. Hoje nós somos a maior bancada na Câmara Municipal e o partido tem o prazer, né, a honra de ter o senador da República, Cleitinho, que o Cleitinho é 10, Republicano é 10, e hoje o vereador César Tarzan entra para esse time. Quero me dedicar, ser leal, grato também ao Partido Republicanos, que me acolheu, né, estava de portas abertas para a minha filiação, né, que já está em cartório registrada. Então comunica aqui, senhor presidente, né, que faça a troca no painel, que hoje nós estamos filiados no Partido Republicanos. E aproveitar, senhor presidente, que na sexta-feira nós estamos agendando uma reunião com o senador Cleitinho, justamente para poder, nós que agora estamos no partido do senador, levar algumas demandas da população para que ele possa colocar na sua programação, no seu agendamento, emendas impositivas para poder a gente conseguir realizar o nosso trabalho parlamentar aqui também. Um dos assuntos que eu quero levar para ele, que eu já iniciei uma conversa com o prefeito, com a Janete, é sobre a abertura da Avenida do Aço, que já está encaminhando, já está avançado, e é um sonho ali dos moradores do bairro Interlagos, Ponte Funda, Santa Bárbara, Nações, de ver a abertura da Avenida do Aço. Essa é uma pauta que eu quero tratar direto com o senador, para que ele possa garantir, né, recursos para fazer e concluir essa obra, que vai ser de grande satisfação e melhoria ali para o trânsito, mobilidade urbana ali da região sudeste. E outro ponto que desde a legislatura passada a gente vem brigando, lutando, sonhando, junto com os moradores do bairro Santa Rosa, Dana Rosa, é a abertura do José Teodoro. Uma rua também que é importantíssima fazer a sua abertura. Então quero levar, eu que na legislatura passada, através da usina de projetos, chegamos a fazer um levantamento de custo, tanto da Avenida do Aço como a José Teodoro, e vamos tentar, junto com o senador Cleitinho, buscar esse aporte para poder abrir também a rua José Teodoro, ligando os bairros Santa Rosa, Dana Rosa, no bairro Padre Eustáquio, tendo em vista que também é uma obra de suma importância naquela região. Aqui, seu presidente, eu quero registrar o patrulhamento que está sendo feito na rua, na Estrada Velha de Carmo do Cajuru, que iniciou ali depois do bairro São Bento. Hoje, em especial, está um pouquinho para frente do Zé Lagoa. E moradores ali do Aeroviles, das passagens, Boa Esperança, estão perguntando se vai chegar lá. E hoje eu conversei com o Leandro, o responsável, diretor da que faz, né, a programação dos patrulhamentos, ele diz que às vezes tem um atraso, que nós aprovamos na legislatura passada uma lei que autoriza o Poder Executivo abrir a estrada, dar manutenção em estrada até chegar nas chácaras, nos sítios dos produtores rurais. Não só fazer a rua principal. Então, tem algumas estradas ali, alguns braços que estão muito ruins e precisa ser feito. Então, tem esse atraso, essa demora. Ele diz que em torno de 6-7 dias vai estar chegando lá no Aeroviles para poder fazer o patrulhamento e cascalhamento em toda a extensão até chegar nessas comunidades que eu falei. Então, o pessoal tem que ter um pouquinho de paciência para aguardar, porque a máquina não vai sair de lá enquanto não realizar esse patrulhamento lá nessas comunidades. E aqui, colegas vereadores, iniciei essa semana um projeto Fale com o Vereador César Tarzan, onde eu deixei as minhas redes sociais, meu WhatsApp aberto, público, para as pessoas entrarem em contato e trazer suas demandas. Nós, minha equipe, né, junto com o vereador, estamos trabalhando para tentar atender a população e ver qual que é a demanda aí de cada bairro. Porque cada bairro é uma realidade, cada lugar tem uma situação diferente. E nós, a maioria das demandas que vem chegando no meu WhatsApp é lotes sujos e rua tomada de matos. Já mandei mensagem aqui para a Secretaria de Obras, onde eu quero marcar uma reunião com o senhor Edinho para poder despachar com ele algumas demandas em relação à limpeza urbana. A gente sabe do compromisso do Edinho, da demanda que é, mas é um caso de se pensar, no momento de chuva, fazer algumas contratações, ampliar o efetivo de limpeza urbana, porque várias ruas na nossa cidade estão tomadas por mato, vários lotes estão tomados por mato, e ali, seu presidente, muitas vezes tem, né, uma casca de ovo, alguma coisa ali que pode proliferar a doença da dengue, os mosquitos da dengue. Então, nós temos que tomar essa ação agora, para o próximo ano, a gente tentar minimizar essa situação. Ainda no Fale com o Vereador César Tarzan, muitas estradas, muitas ruas com muito buraco, Antônio Fonseca Filho, Rua João Dias, Luiz Rabelo, perto da Ponchique, eu recebi 7 denúncias solicitando essa demanda. E hoje eu já encaminhei aqui para o setor competente para que possamos, né, fazer essa operação tapa-buracos enquanto aguarda, né, senhor presidente, o asfalto ali da Antônia Fonseca Filho. Vossa Excelência até já comunicou aqui alguns meses atrás. E enquanto não chega o asfalto, minimizar com tapa-buracos. E aqui também, senhor presidente, falando para Vossa Excelência, uma indicação de Vossa Excelência de calçamento da travessia Lago Azul, que liga a Brigadeiro Cabral até a Avenida do Aço. Quem conhece esse ponto ali, na divisa do bairro Interlagos com Nossa Senhora das Graças e Santa Teresa, um ponto que realmente precisa, um ponto que realmente ficou anos e anos sem o olhar do poder público, né? Então hoje estão realizando lá o corte para poder fazer o calçamento e moradores ali estão me ligando querendo que estende o patrulhamento até a rua João Severino de Azevedo. Né, nós entramos em contato aqui, a gente sabe que é uma obra que foi licitada até a Avenida do Aço, mas, né, junto com Vossa Excelência, quem sabe, nós possamos atender esses moradores ali, porque falta 40, 50 metros. Às vezes, a empresa que ganhou a licitação possa fazer, né, esse patrulhamento até chegar na João Severino e atender ali 7, 8 moradores que sofrem. Ainda o calçamento não vai chegar até eles, mas já foi um avanço. Né? Em breve vamos buscar e tentar ligar o calçamento que vai ser feito através de sua indicação da Avenida do Aço até a João Severino para atender os restos moradores. Senhor presidente,
Hoje eu estou muito feliz porque iniciou-se essa pré-campanha, né? Hoje todos os candidatos que foram, que vão ser candidatos à próxima eleição, mudaram de partido. Então quero informar mais uma vez da minha felicidade de ser aceito, porque a gente vê que não é fácil. Não é para qualquer partido que te aceita, não é qualquer partido que você possa ir. Então, o Republicanos vai ter a minha gratidão, a minha lealdade por ter me aceitado, e eu vou fazer parte desse partido onde, igual eu falei, hoje é a maior bancada dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Sérgio Tarzan. Só para informar a Vossa Excelência que já foi feito o patrulhamento, já fez a abertura da Avenida do Lago até a rua João Severino de Azevedo. E você e o Periquito fez o questionamento aqui da mudança. Primeira presidência precisa receber o ofício notificando a desfiliação e a nova filiação para que possa ser mudado no sistema. Dando sequência aos escritos, o vereador, agora vereador do Novo, o vereador Breno Júnior.
Senhor presidente Israel da Farmácia, na sua pessoa quero cumprimentar os nobres vereadores presentes aqui em plenário, cumprimentar as pessoas que acompanham essa reunião aqui na Câmara Municipal de Divinópolis, na pessoa do Fernando, meu amigo. Quero deixar aqui um abraço a todos que estão aqui e deixar aqui o meu melhor boa tarde a você que nos acompanha pela TV Câmara, pela NET Câmara, pelos meios de comunicação aqui da nossa Câmara Municipal de Divinópolis. Peço licença na tarde de hoje para, neste nosso breve pronunciamento, dirigir aí uma satisfação do nosso mandato, né, as nossas realizações dos últimos dias. Eu quero deixar, senhor presidente, um abraço na tarde de hoje para a Fabiana, que é servidora desta casa, do gabinete do vereador Ademir, que completou mais um aninho de vida ontem. Receba o meu abraço, Fabiana, toda a sua família também. E quero deixar um abraço pela passagem do aniversário da Elaine, lá do bairro Danilo Passos. Elaine, que é nossa amiga, lá do nosso coral Vozes do Santuário. Receba, Elaine, o meu abraço e os meus parabéns pela passagem do seu aniversário. Que Deus te abençoe e Nossa Senhora Aparecida te cubra com o seu manto sagrado. Peço ao Dorel para colocar imagens da limpeza que aconteceu na última semana ao entorno da Vila Vicentina Padre Libério. É uma cobrança ali dos funcionários do local e também de moradores ali em torno da Vila Vicentina do bairro Niterói, a Vila Padre Libério, devido ao mato que estava lá, tanto na parte interna quanto na parte externa da Vila Vicentina, trazendo insegurança para os idosos que ali habitam, para os funcionários e moradores do local. E ao nosso pedido foi realizada aí esta limpeza interna e externa ali da Vila Vicentina Padre Libério, no qual eu quero deixar um abraço a todos os funcionários, toda a direção, né? Quero deixar o meu abraço ao Valmir, que nos procurou para trazer a demanda do local. E quero dizer que vocês podem contar sempre com esse vereador, né, para as demandas dessa localidade e também dos moradores daquela região. Senhor presidente, como é sabido por todos, na última quinta-feira foi aprovado dois projetos de lei da minha autoria, o 172 de 2023, que reconhece como patrimônio cultural e material da cidade de Divinópolis a festa de Nossa Senhora Aparecida, lá do bairro Bom Pastor, que acontece dos dias 3 a 12 de outubro de todos os anos. Quero manifestar a minha gratidão aqui pelos votos recebidos nesta casa dos meus pares. Quero dizer que a comunidade está muito feliz, né? E agora nós vamos eternizar a festa de Nossa Senhora Aparecida no calendário cultural da nossa cidade de Divinópolis, né? Essa festa de Nossa Senhora Aparecida, que é a maior festa católica da nossa cidade, quiçá da região centro-oeste aqui de Minas Gerais. Então fica aqui a nossa palavra de gratidão E fica a nossa palavra de alegria a todos os paroquianos lá da nossa paróquia e santuário de Nossa Senhora Aparecida. Também o projeto número 035 de 2014, Dorel, se puder colocar a foto, que denomina Terezinha Ferreira Costa, a rua 14 do bairro Savassi e prolongamento Savassi. Aí na foto está a Isabela, que é filha da dona Terezinha, e o seu Geraldo, esposo. Dona Terezinha, que foi nossa querida professora lá do bairro Alvorada, né? Ela era dona da escolinha Roda Viva, onde eu estudei, iniciei a minha vida lá, né? Os meus estudos, em 1997. E tantos amigos meus estudaram e passaram pelas mãos dessa querida senhora, Dona Terezinha. Foi professora no Patronato Bom Pastor, na Escola Estadual Elígio da Costa Pereira, onde eu me formei também até o ensino médio. Então ela é muito querida por todos nós da comunidade do bairro Bom Pastor, Alvorada, Nossa Senhora da Conceição, Serra Verde. Uma senhora que fez muito bem aquela comunidade, promoveu educação naquela localidade em épocas tão difíceis do desenvolvimento ali do início das escolas estaduais, a Escola Ilídio, que nasceu da Escola Patronato Bom Pastor, e Dona Terezinha, junto com Dona Beatriz, foram pioneiras, não é, neste segmento. Então, fica aqui a nossa gratidão de todo o bairro Alvorada, e o meu abraço a todos, e dizer que o nome da Dona Terezinha está eternizado na nossa cidade de Vinópolis, no bairro Savassi, prolongamento Savassi. No último sábado, nós estivemos no bairro Dom Cristiano para a inauguração da nova unidade primária de atendimento à saúde. Também, Dorel, coloque para nós a foto. Nós estivemos lá, eu, vereadora Ana Paula do Quintino, que destinou emenda impositiva para a edificação do prédio, e quero dar os parabéns a toda a comunidade que se empenhou para a conquista deste posto. O pessoal lá do Jardim das Oliveiras, Dom Cristiano, era atendido na unidade de saúde do bairro Bom Pastor. E agora eles têm a sua própria sede, a sua própria unidade de saúde, que vai trazer ali benefícios para Fonte Boa, Oliveiras, Candelária, Dom Cristiano, toda aquela região. E dizer que vocês podem contar com esse vereador, né, naquilo que tange as emendas impositivas para ajudar na estruturação dessa construção. Estivemos lá eu, Matheus, Monsenhor Pedro, que é o nosso pároco, abençoando o novo posto, vereadora Ana Paula do Quintino, que não pronunciou hoje, mas na próxima quinta irá falar também da ida dela lá. Então, quero dizer que é um motivo de grande alegria para a nossa região, que nós estamos conquistando mais uma unidade de saúde e agora é trabalhar para que ela funcione bem. A gente sabe que a conquista do prédio é importante, mas nós precisamos lutar para que a unidade corresponda bem àquilo que é a missão dela, que é atender a população daquela região e levar saúde para todos. Então, meu abraço a toda aquela região que eu tenho muito carinho, Candelário, Oliveiras, Dom Cristiano, Fonte Boa, toda aquela região. Em breve nós teremos mais notícias boas para aquela região aqui, se Deus quiser, e contem sempre com o meu mandato para isso. No próximo sábado, quero até convidar a toda a população também do bairro Bom Pastor e região, vai acontecer a feirinha Essência Gastronômica Prato da Casa, lá na Praça Nelson Pellegrino, a famosa pracinha redonda do Bom Pastor, que fica ali próximo à Avenida JK. Lá vai ter artesanato, gastronomia rural, show, hambúrguer, comida de boteco. Então, convido a toda a população a participar deste momento, que é um momento de confraternização, de convivência, de entretenimento, de cultura e lazer, né? Nossa sociedade carece tanto desses momentos de encontro. Então, vamos participar, vamos fomentar para que mais oportunidades desta natureza possam ser realizadas nas nossas comunidades. Não só no bairro Bom Pastor, mas também nos demais bairros da nossa cidade, para que a nossa população tenha mais qualidade, sim, de vida, de convivência, de lazer. Nós sabemos o tanto que é importante esse momento na saúde mental das pessoas, no convívio das pessoas, para que a gente gere renda, proximidade e afetividade entre os moradores das nossas comunidades. Eu quero dizer à população do bairro Nossa Senhora da Conceição, mais um dia eu estou aqui para dizer dessa cobrança que eu recebi, estou cobrando do Executivo, da Secretaria de Saúde, a passagem do Cafumacê
lá no bairro Nossa Senhora da Conceição, um bairro que eu recebi notícias que quase 90% de toda a população já esteve acometida pela dengue. Então nós estamos cobrando para que aconteça lá o cafumacê para ajudar, né, no equilíbrio, no controle da doença. Mas lembrando, sempre falo aqui, a nossa parte nós devemos fazer 10 minutinhos da nossa semana para que a gente identifique os focos no nosso quintal e a gente possa erradicar este mal que está assolando a nossa sociedade nos últimos tempos. Eu quero dizer aos moradores do bairro Jardinópolis, né, que nós estamos correndo atrás das diversas demandas que nós recebemos. Uma delas são os calçamentos, o novo posto que nós lutamos tanto para conseguir e adquirir está sendo edificado ali, né, com o apoio deste vereador, junto com o deputado estadual Eduardo Azevedo. Nós estamos muito felizes desta edificação estar aí a vento em polpa no bairro. E se Deus quiser, em breve nós vamos entregar um posto novo para aquela comunidade, essa comunidade do Jardinópolis, que tem um posto que é alugado, é um lugar que não é apropriado para esta tarefa. Então, nós estamos correndo atrás, sabemos que o bairro carece de muitas necessidades, sobretudo nas questões de infraestrutura urbana, e nós estamos aqui para poder ajudar. Então, quero dar essa satisfação que as demandas que nós recebemos de capina, de limpeza, tapa-buraco, de calçamento poliédrico, nós estamos buscando, já busquei junto com o deputado federal, Domingos Sávio, e estamos aí querendo entregar para a comunidade uma melhor qualidade de vida e de habitação naquela região. Senhor presidente, eu quero agradecer a sessão da palavra na tarde de hoje, e antes de encerrar, dizer mais uma vez que este vereador agora, o vereador mais novo desta casa, é do Partido Novo. O vereador mais novo é do Novo. Junto com meu amigo Ney Burger, vamos nessa empreitada, né, de 2024. E estamos aí à disposição do partido, estamos à disposição da população. Minha gratidão ao partido PSD, que eu fiquei nele durante um bom tempo e fui candidato por ele duas vezes. Mas agora é hora de novos ares para que nós possamos ter um gás novo, né? E um vereador novo para Divinópolis. Gratidão, senhor presidente Israel.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Na sequência dos inscritos, o vereador e líder do PRD, o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, especial a Ana Júlia, pela primeira vez aqui na Câmara Municipal. Seja muito bem-vindo, Ana. Senhor presidente, inicio a nossa fala, até mesmo pegando aqui o gancho do último, da última covardia, na verdade, que eu mostrei que essa atual gestão vem fazendo com a população de Divinópolis. Essa aqui é a grande realidade. Por que é que eu estou falando isso? Eu estive lá no CAC na última semana, senhor presidente. Falar a verdade, eu fiquei, foi com nojo e com vergonha. Sabe, uma gestão que falava aí que era de fora para dentro, uma gestão que falou que ia valorizar o funcionário público, uma gestão que falou que ia valorizar a população de Divinópolis, dá outro presente de grego para a população. Por que que eu estou mostrando isso? Eu estive lá, até se o Dorel quiser mostrar aí, e lá estava esse seguinte recado, dizendo o seguinte: olha, a prefeitura não satisfeita com a arrecadação de mais de 1.300.000.000 de reais por ano, né, que parece, parece brinquedo, vai te cobrar ainda uma taxa de R$10,16 para poder imprimir essa guia aqui de IPTU. Vocês acreditam? Então eu estive lá no CAC, eu pude me deparar com esse seguinte. E aí eu fiquei horrorizado. Ou seja, a prefeitura que antes mandava essa bomba desse carnê aqui, ó, né, para a população de Divinópolis, para poder pagar o IPTU, e além não satisfeito de pagar, de cobrar um IPTU triplicado, hoje quem pagava R$300, R$400, está pagando R$1.000, R$1.200 de IPTU. Não satisfeito, vai ter que pagar por essa porcaria aqui, um papel, uma taxa de R$10,16. E aí eu estive lá e escancarei para todo Divinópolis, porque é uma covardia, sabe? Uai, Flávio, mas o que que você pode fazer além de mostrar? O que eu posso fazer é acionar o Ministério Público, notificar o Ministério Público, pedir a interferência do Ministério Público e também colocar aqui a Câmara Municipal, inclusive o nosso gabinete e todos os outros vereadores, à disposição da população.
porque não é justo a população que já está pagando IPTU triplicado pagar por uma porcaria dessa, um papel, uma taxa de R$10,16. E aí eu fico me perguntando, se Divinópolis tivesse aí uma saúde bombando, né, de qualidade, não tivesse 35 mil usuários esperando uma cirurgia, uma consulta, um exame, se a nossa Divinópolis tivesse com um asfalto maravilhoso, né, tivesse aí tudo de qualidade, tivesse vaga de tempo integral no CMEI, né, se tivesse tudo bombando, e aí podia até ser, sabe, que pagar, mesmo assim é injusto, pagar uma taxa de R$10,16, só que não está. Só que não está a realidade de Divinópolis aqui, é o que nós estamos vendo aí, e é o prefeito andando aí nos quatro cantos da cidade, falando que ele é o melhor do país, eu não sei de onde que tirou isso. Então, a nossa parte como vereador, a gente está fazendo, que é poder mostrar essa covardia, é notificar, pedir socorro ao Ministério Público para poder intervir em prol da população de Divinópolis, e também colocar aqui a estrutura da Câmara, senhor presidente, se o senhor me permite, à disposição da população, porque... Aqui, o senhor, como presidente, eu tenho certeza que o senhor sabe qual que é aqui a função do legislativo. Que é legislar, fiscalizar, servir a população representando. E como é que você serve? Não é cobrando uma taxa de R$10,16, não. Isso aqui é covardia com a população de Divinópolis. Sabe, Divinópolis tá se recuperando agora de uma pandemia. Né? Agora que a gente vê aí alguma coisa acontecendo em relação ao desemprego que aconteceu lá na pandemia, e aí vem, vai cobrar mais R$10,16 por causa de uma porcaria dessa. Então a gente vai provocar o Ministério Público, pedir o Ministério Público para nos socorrer, e dentro da legalidade, senhor presidente, queria aqui pedir também para deixar a estrutura da Câmara para poder servir a população de Divinópolis. Porque eu tenho certeza que, diferente do Executivo, você não vai fazer igual o Executivo está fazendo. Fazendo da Prefeitura uma bancada de negócio. Onde tem que dar lucro. E a Prefeitura não tem que dar lucro. A Prefeitura tem que prestar um serviço de qualidade aos munícipes. Tem que prestar um serviço de qualidade à população de Divinópolis. E aí cobrando R$10,16, eu tenho certeza que aí não está cobrando e não está sendo justo. Que é essa aí a nossa cobrança. E para continuar, senhor presidente, eu queria aqui falar o seguinte. Dificilmente, todo mundo que está aqui, e está em casa também, vocês vão ver aí o senador fazendo um vídeo comigo, vocês vão ver o deputado fazer um vídeo comigo, deputado estadual, né, o deputado do banheiro. Dificilmente você vai ver fazer um vídeo comigo. O prefeito, muito menos, ele não quer nem me ver, então ele não vai fazer. E por que, uai, Flávio, mas por que você está falando? Sabe por quê? Eu, desde de 2022, está aqui um abaixo-assinado, senhor presidente, queria mostrar aqui, ó, centenas de assinaturas. Eu venho brigando para a gente poder construir uma praça lá no São Simão. Mostra aí, Dorel. Foto de 2022. Não, essa é a de agora. A de antes. Isso. Projeto em cima da mesa. Quando o prefeito me amava, o Tião da Dávila Reis. E ali também está a engenheira Tâmara. Desde 2022 a gente vem lutando para levar dignidade lá para o bairro São Simão. Eu não tive nenhum voto no São Simão e eu estou tentando ajudar o bairro, não é porque eu fui bem votado lá ou porque eu não tive, é porque é minha obrigação olhar pela cidade inteira. E aí, sabe o que me chama a atenção, senhor presidente? Veio aqui um deputado, que eu até julgo ser o deputado do banheiro, que ficou 2 anos aqui nessa casa só falando de banheiro, e agora foi lá para a Assembleia e continua falando de banheiro, parece que a pauta dele é só essa, mas todo mundo sabe que só foi eleito por causa do irmão, né? Porque talvez fosse por ele próprio, seria nem presidente de bairro. A verdade é essa, e eu falo isso rasgado com você, porque eu não te devo nada, porque você fica me prejudicando, sabe, uma praça que eu estou lutando há muito tempo, e teve aí a cara de pau de ir lá, pegar um líder comunitário, que eu acho que nunca teve lá no bairro São Simão, e falar que é ele que está levando a praça para lá. Eu não sabia que líder comunitário dá conta de articular uma emenda, que líder comunitário dá conta de chamar um empresário para poder assinar um bem público. Então, aí fica aí o nosso questionamento. E aí me chamou muita atenção, porque o deputado do banheiro, que é o Eduardo Azevedo, eu também não tenho problema de falar, me chamou muita atenção, porque ele falou assim, o seguinte, a gente vem brigando por Divinópolis, a cada dia, e mostrando transparência. Aí eu fui puxar as transparências dentro do portal da transparência da Assembleia Legislativa. E está aqui para todos os vereadores ver, ainda mais aqueles que gostam de puxar o saco, está aqui, ó, que o deputado Eduardo Azevedo, de um ano para cá, senhor presidente, teve o gasto de 33.600 R$ 738 com carro. O próprio deputado que prega austeridade e economia falou que está servindo os passos do irmão. Então, eu acho que o deputado, em vez de querer assim, me atingir porque eu fiscalizo o irmão dele, acho que ele tinha que preocupar com o próprio mandato. Sabe outra coisa que o deputado do banheiro, que só ficou aqui falando de banheiro e continua fazendo do banheiro, sabe aquele presente que ele deu para Divinópolis? Chegou um projeto lá na Assembleia, senhor presidente, para poder o seguinte, aquele que pagou uma tarifa de pedágio, por exemplo, veio de Belo Horizonte para cá, ele tem o direito de voltar pagando uma só. Quando foi para votar, o deputado do banheiro saiu do plenário. Ou seja, além de ser o deputado do banheiro, ele é o deputado fujão. Vocês acreditam? E aí ninguém fala. Você não vê os Azevedo fazendo um vídeo disso. Só que agora é o seguinte, bateu, levou. Vocês não vão tirar o mérito das minhas conquistas, gente. Sabe por quê? Eu já não tenho nada. Porque eu não fico aí andando atrás de caminhão da prefeitura. Para poder mostrar árvore, tapa buraco, poda de árvore, eu não fico. Então eu estou aqui para poder fiscalizar ele e não puxar o saco. Mas aquilo que eu consegui, não vão tirar o mérito, não. Sabe, a praça do jeito que está ficando aí agora, mostra aí, Dorão, por favor. Essa praça aí é o mérito meu, do Tião da W Reis, que é um empresário, que fui com ele diversas vezes lá na prefeitura para já poder desembolar tudo que estava agarrado para poder construir as mais 300 moradias lá, da Tâmara, que é a engenheira arquiteta, e a gente vem articulando isso desde 2022. Sabe, e agora vai ficar pronto, pega um líder comunitário, com todo o respeito que eu tenho, que talvez não sabe nem o que está acontecendo, mas foi porque o deputado chamou, e vai lá fazer vídeo com ele, para tirar o meu mérito, isso é covardia. Não faz isso, não, isso é feio. Sabe, vamos dar o mérito, quem fez o mérito, quem correu atrás, quem articulou, de quem há mais de 2 anos vem lutando aí para essa conquista aí, que é a praça lá do bairro São Simão. E eu tenho moral e credibilidade para falar, sabe por quê? São Simão estava abandonado, a Guaraci Gomes, tanto eu quanto o vereador Wesley Jardas, foi e correu atrás para poder asfaltar lá. E hoje a principal rua da cidade é asfaltada. Então, assim, sabe, eu não estou aqui pedindo para puxar meu saco e nem falar de coisa que eu não fiz. Mas é para ser justo. E você quer justiça maior que essa? A gente poder levar uma praça de esporte, lazer, cultura, entretenimento lá para o bairro São Simão, sem puxar tapete, sem querer aparecer em cima dos outros deputados do banheiro. Porque não é assim que se faz política. É como eu falei com o senhor e eu não tenho problema falar. Se fosse por senhor, pelo senhor, o senhor não estava nessa cadeira aí. Você sabe muito bem disso, você não é bobo. Né? Você tem que agradecer muito seu irmão Cleitinho Azevedo. E para finalizar, senhor presidente, eu fui muito acionado no último domingo, devido à lei que a gente aprovou aqui, que é para acabar com os estampidos dos fogos de artifício. Ou seja, com os barulhos. Né? É um tormento que atormenta aí a classe autista, atormenta os idosos, a minha causa ao qual representa aqui, que é a causa animal. E a gente viu aí no último domingo, devido ao clássico, diversas pessoas, infelizmente, soltando foguete. Claro, você não vai fazer nada, não. A lei não é sua, gente. Tem 16 vereadores aqui. A gente está aí para poder fazer lei e cobrar do executivo, que fiscaliza. A gente está aqui, a gente tem como missão e função e obrigação justamente fazer isso, que é cobrar do poder executivo. E eu venho cobrando aqui, como eu vou fazer aqui agora. Poder executivo, não adianta a gente ter todo o trabalho com a procuradoria dessa casa, todos os vereadores, ter uma articulação, poder mostrar para eles que a lei é importante, vai impactar de forma direta na família de todo mundo, vai melhorar o desenvolvimento, crescimento da cidade, faz parte do progresso, a lei é votada, aprovada por unanimidade, a hora que é para poder fiscalizar, não tem nenhum herói da prefeitura para poder fiscalizar, não tem nada, sabe? Então a gente fica aqui, senhor presidente, talvez aqui, de pé e mão atado. A gente vota o projeto, aprova o projeto e na hora do ato da sua fiscalização, a prefeitura não faz a parte dela que é fiscalizar. Então fica aqui, senhor presidente, esses últimos 30 segundos aqui que resta da minha fala, o meu pedido de cobrança do poder responsável, que é o poder público, que é o executivo, em cima da fiscalização aí do nosso projeto, que é para acabar com a porcaria dos barulhos que esse foguete causa aí nas nossas famílias e em toda a nossa cidade.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos inscritos, o vereador do Novo, o vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, vocês que nos visitam aqui no plenário. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara. Um boa tarde a todos, especial, dona Maria Lúcia, está nos vendo lá do Maria Helena. Senhor presidente, né, como foi, já foi lido aqui no início da reunião, quero comunicar a todos, né, meu desfiliamento ao partido PSB, e consequentemente a minha filiação ao Partido Novo. Quero agradecer imensamente, né, ao nosso amigo Fabiano Tolentino, que me apresentou ao PSB, que me deu muita força, Fabiano Tolentino. Então, te agradeço muito. Infelizmente, ao partido não tem muito o que agradecer. Ele é um partido que, vez nenhuma, mandou uma carta nem falando assim, ó, obrigado por tantos anos você está aí nos representando. Um partido que nunca deu atenção para esse vereador. Mas como a gente precisa de um partido, né, precisar de um partido, e infelizmente, por esses e outros motivos, né, que fez a gente tomar essa decisão, né? E quero aqui agradecer os representantes de vários outros partidos, né, que me procuraram para filiar, e entre uma análise e outra, eu entendi que o Partido Novo, com certeza, seria a melhor escolha, por isso eu vim. Então, quero agradecer a todos os filiados do partido que concordaram com a minha filiação. E também a toda a diretoria do partido, né, que por ter abonado o meu nome na pessoa do presidente Matheus, quero agradecer a toda a diretoria do Breno. E em especial o meu colega aqui de cadeira e agora de bancada, né, Breno Júnior, que também fez, me aceitou também, né, e concordou com a minha liderança do partido nesta casa. Então, te agradeço também, Rubreno, pela confiança, parceria, agradeço muito. E quero dizer ao povo de Divinópolis que a filiação minha nesse partido só aumenta mais a nossa responsabilidade, continuar trabalhando para o melhor para a nossa cidade. Pode sempre contar comigo, né, o que eu fiz até agora, o que eu vou fazer até dezembro, né? Pode ter certeza absoluta que a gente vai representar e bem o povo de Divinópolis. Senhor presidente, dando continuidade à nossa fala, agora passando para a área da saúde, gostaria de falar agora das obras do CSU que não param. É, as obras do CSU que não param. Na nossa fiscalização, é no mínimo duas vezes por semana, igual eu fiz o compromisso. Eu, no dia que a gente foi lá, né, fomos muito criticados, nós estávamos inaugurando uma placa, mas eu fiz o compromisso que eu ia fiscalizar lá direto, eu ia fiscalizar sem parar, e se Deus quiser, vai ser entregue no prazo. Eu quero deixar aqui, onde as pessoas tentaram vender mentiras, falando, né, pessoas criticando o nome da gente, principalmente nós que demos a cara para bater, brigando, xingando, né, vender coisas que não ia acontecer. E a prova disso, para quem quer, é ir lá e fiscalizar, porque a população também tem o direito de ir lá e fiscalizar. Faz o que eu faço, vai lá duas vezes por semana, vocês vão ver a obra a todo vapor. É, na campanha passada, eu não fiz nenhuma promessa, mas desde quando eu assumi, eu falei que eu ia representar o povo e representar a minha região mais ainda. E o CSU, com toda aquela região ali, é assim, a gente tem um carinho especial, porque os moradores do Mangabeiras, todos eram, a consulta, né, quem atendia era aquele posto de saúde ali. Então, nós colocamos emendas, nós corremos atrás, e a minha função era essa, era de fiscalizar. E a gente foi muito criticado por isso. E quando, graças a Deus, nós inauguramos o posto de Marelena, onde atende a população do Mangabeiras, tirei um fardo das minhas costas. Não, eu estou aqui para fiscalizar, eu estou aqui para representar o povo de Nobres, estou aqui para representar esses moradores de Interlagos e região que dependem daquele posto de saúde lá. Então, por isso que eu firmei o compromisso que a nossa fiscalização não vai parar. Está a todo vapor e, se Deus quiser, vai ser entregue na data. Infelizmente, né, como diz o finado Zagallo, querendo ou não, não só eu, mas os outros vereadores que colocaram emenda lá, que lutaram por isso, e aí eu dou nome, né, que é o Israel da Farmácia, o Hilde Aguiar, Zé Braz, Edson Souza, o presidente Israel da farmácia, sim, o homem colocou muita emenda lá também, né? Mas o pouco com Deus é muito também. Então, a gente, nós lutamos para aquilo. Nós vamos correr para aquilo. Se Deus quiser, vocês vão ter que engolir a gente, porque vai ser entregue na data. E está todo vapor. Senhor presidente, dando sequência na área da saúde, quero comunicar, né, à população de Vinópolis, através de uma emenda minha e do vereador Zé Braço, a emenda impositiva dos vereadores, é o dinheiro do povo, voltando para o povo, que tem gente que fala até o vereador tem 1 milhão para gastar. Não é não, se é dinheiro do povo, voltando para o povo, mas tem que voltar com responsabilidade. Voltar com responsabilidade. E eu, vereador Zé Braço, nós direcionamos, né, para a área da saúde uma emenda no valor de aproximadamente R$85 mil para a compra de um aparelho de ultrassom. Então, a gente dando assim, essa vai ser paga esse ano para esse aparelho o mais rápido possível ser entregue à população de Divinópolis, é o dinheiro do povo voltando para o povo. Então, nós estamos aí anunciando isso, que eu acho assim que vai ser muito importante para a população de Divinópolis isso, né? Agora, senhor presidente, ontem nós tivemos uma reunião sobre a fila única, né? Mais uma reunião sobre a fila única, juntamente com o corpo da Secretaria Municipal de Saúde, com a Secretaria Municipal de Governo, né? E mais uma vez, a regulação do Estado foi omissa e não compareceu à reunião. Reunião essa de assunto muito importante, que é a fila única. É aquilo que a gente fala, cobra sempre, né, Zé Braço? Vereador não regula ninguém, não. Mas quando chega, o cidadão chega lá na UPA, aí o pessoal da UPA fala assim, não, nós estamos encaminhando para o SUS Fácil, onde a regulação do Estado faz essa regulação. A pessoa pega o telefone e liga para o Ney, liga para o Zé Braço, para o Capitão, para o Periquito, para o Ademir. Oi, eu preciso de uma vaga, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Nós não regulamos vaga, nós fiscalizamos. E mais uma vez essa regulação foi omissa. Ela não compareceu na reunião. Mas a reunião foi muito produtiva, o corpo da Secretaria Municipal de Saúde, através da nossa secretária Sheila, que faz um excelente trabalho, a Cris, eles assim, a reunião foi muito proveitosa, né? A secretária de governo Janete também, uma reunião muito boa. E em breve, né, nós vamos apresentar o relatório final e a fazer a apresentação para os vereadores aqui na Câmara. Então, só para deixar bem claro, que como membro da Comissão de Saúde, nosso trabalho também não para. Nós não estamos aqui para pegar só status, não. Nós estamos aqui para trabalhar, para fazer o serviço. Então, quero parabenizar mais uma vez o presidente da Comissão de Saúde, vereador Zé Braço, que faz esse trabalho brilhante, e a gente, né, eu e o Diguiar, na sombra dele, a gente acompanha e faz o que é melhor para você, Divinópolis. Então é isso que eu tenho para hoje, senhor presidente. Mais uma vez, agradecer muito a toda a diretoria do Partido Novo, que aceitou a nossa filiação. Quero pedir 1 minuto de silêncio também para o senhor Egernor, que veio a falecer na última sexta-feira. E no mais, nós vai rompendo. Muito obrigado pela exceção da palavra que eu tinha por hoje.
Agradeço ao nobre Edil vereador, né, um grande fiscalizador aí, Neiburger, pela sua contribuição. Convido o próximo vereador e decano dessa casa a fazer o uso da palavra, o nobre Edil vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, na pessoa do Zé Onésio, ex-presidente do bairro Porto Velho, líder comunitário, na pessoa do André, esse grande cientista, esse grande articulador e trabalho na equipe da deputada Lohânia, o meu boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, o que eu trago hoje para Divinópolis é uma palavra de esperança. Você que recebeu o IPTU na sua casa, não tem aqueles 6 pilares da lei 234 de nossa autoria, você não pode pagar o IPTU que o prefeito mandou. Você tem que pagar R$25,37. Essa é a lei. O prefeito está tentando fazer o triângulo virar quadrado.
ele fez um decreto 002 superando uma lei complementar. Você que está me ouvindo, você que tem um imóvel residencial, quando chegar o seu IPTU e não tiver o valor de 25,37, você não deve pagar. Você deve procurar a prefeitura, mediante o Código Tributário, a Lei Complementar 007, no seu artigo 26, que fala o seguinte: quando o lançamento do tributo e das notificações não tiverem de acordo, você tem 15 dias para reclamar. Vai na prefeitura, faz um requerimento, qualquer vereador aqui pode orientar, e faz um requerimento, porque o lançamento está agredindo o artigo tributário no artigo 26. Moradores de Divinópolis, que não tem calçamento, rede de esgoto, meio de fio, água, escola ou posto de saúde. Se você tem um imóvel, reside nele, o IPTU seu tem que ser R$25,37. Vamos vencer essa luta. Divinópolis tem um dos IPTU mais caros do Brasil. E o lançamento do prefeito Galileu para o prefeito Greitz, o IPTU aumentou 80%. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, vamos protocolar hoje uma lei onde todos aqueles agentes políticos que disputaram a eleição e perderem a eleição terão que ter um período de uma quarentena de 40 meses para ocupar um cargo no serviço público. Essas negociatas, nós temos que tomar basta nisso. O princípio da moralidade, ele existe. Mas o princípio da eficiência também tem que existir. Se a população não quis uma pessoa no serviço público, não é uma segunda prova, não é um acordo político e partidário, antes ou após a eleição, que essa pessoa tem que ocupar um cargo no serviço. Tenho certeza que todos os vereadores que vão votar favorável, que esses vereadores aqui são comprometidos com a verdade. Ah, tenho certeza. Aqui não vai ter nenhum que vai votar contra. Então nós vamos protocolar agora esse projeto de lei. É uma quarentena, senhor Nézio. Determinada pessoa foi candidata, perdeu a eleição, põe a viola no saco e vem embora. É isso. Chega desses aconchegos, desses conchavos, desses acordos partidários, que se eu perder a eleição, e se eu ganhar, e se eu fazer isso, e tudo ele chega. Perdeu a eleição, é que o povo não quer tirar a vida pública. Então nós estamos fazendo esse projeto de lei, vamos protocolar nessa quinta-feira agora, e com toda certeza, não faltará apoio de nenhum membro dessa casa. Porque se nós queremos, é porque é isso que nós queremos, senhor presidente. O que nós queremos é transparência. A pessoa que perdeu a eleição é porque o povo não quer na vida pública. Isso é uma regra clara. Você vai ter que cuidar da sua vida. Mas esses negociatas têm que acabar. Tem que acabar. Sabe, o povo não aguenta mais. Isso parece assim uma repescagem política. Ah, não ganhei aqui, mas eu ganho lá. Então, com toda certeza, no dia da votação desse projeto, tenho certeza que vai ser um projeto que vai ter 17 votos. Tem certeza, Demir? Demir, o que é isso? Os vereadores aqui são um exemplo, os vereadores aí. Sabe? Eu tenho certeza que eles vão chegar, vai dar um exemplo, e todos vão fazer discurso no dia também, que é um dia histórico, e com toda certeza nós vamos criar uma página de referência moral para esse país. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao nobre vereador Edson Souza. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos que acompanham em casa, que mandam um abraço para a Marta e também para a Santinha. E o Cascudo lá do bairro Catalão, um grande parceiro, sapataria do Cascudo. E não poderia também de mandar um abraço, meu grande parceiro, o Guilherme da Chuva Pneus, a Érica, o Lezinho, todo o pessoal lá que trabalha junto aí, tem meu carinho sempre. Senhor presidente, também quero convidar toda a população para a procissão em comemoração aos 100 anos da chegada dos franciscanos em Divinópolis. Neste domingo, a partir das 14 horas, saindo às 8 horas da manhã, na Igreja Imaculada, Conceição, no bairro Espanada, passando pela Igreja São Geraldo, em direção ao Santuário, onde será celebrada a missa solene. Senhor presidente, aproveitar também e falar lá do bairro Jardim Novos, essa grande luta, a gente sempre vem cobrando essa região importante, pavimentações importantes, através de recursos do deputado federal Domingos Sávio. A gente tem lutando aí para os trechos importantes de calçamento na rua Figueira, Cerejeira e também Angeli. Importante esse trecho, até o próprio Breno mencionou também, é um quarteirão muito extenso ali, aí ele vai fazer um trecho também, nós também, em parceria com o deputado também, realizaremos essa pavimentação tão importante. É o trabalho nosso, senhor presidente, tão envolvido aí nessa região, que é uma região que precisa muito. E a gente vem trabalhando, vem construindo aí, próximo ao CEMEI, que a gente vem lutando essa grande conquista. O CEMEI, que vai atender toda a região aí do bairro Jardinópolis. Mandar um abraço também para o Ronaldo, lá do bairro Jardinópolis, e também para o Marzinho. Senhor presidente, quero aqui falar sobre o calçamento lá no Centro Industrial. Dorel, por favor, tem as imagens. Ontem, justamente, com o deputado Eduardo Azevedo, mas essa importante pavimentação, são aproximadamente 4 mil metros de calçamento que conseguimos viabilizar em parcerias com os empresários e prefeitura. Quero aqui mencionar o nome deles aí, o Cleverson do Tricosturo, grande parceiro, o Marcelo da FUMIG e outros também parceiros que nos ajudaram para que isso acontecesse. É um trecho tão importante, senhor presidente, que a gente vinha cobrando quando era período de chuva, convivia no bairro, no barro, e período aí de seca, era poeira. E agora, graças a Deus, Dorel tem outra imagem também, mostrando esse calçamento, colocamos também o meio-fio ali, e também mais de 372 lâmpadas de LED que foram instalados em toda a região aí, para atender todos os empresários que vêm sofrendo muito aí. E sempre tem falado nessa tribuna, parceria gera resultado. É um local que precisa, e a gente estive juntamente com o meu assessor Marquinhos Clementino, que trabalhou nessa região mais de 8 anos e sabe a necessidade que era dessa pavimentação, melhorar mais o acesso de todos os empresários aí, que tinha até vergonha de receber os seus clientes. Como o Marquinhos mesmo colocou ali, é um trecho ali, senhor presidente, na entrada principal ali da região, virando à esquerda ali, todo mundo questionava a questão dos buracos e a dificuldade que tinha acesso a todas as empresas. E agora, graças a Deus, quero agradecer também ao secretário Gustavo, que foi importante, e junto ao prefeito, para que isso aí acontecesse. Mandar um abraço também para todo o pessoal aí da ACID, são parceiros que hoje também mencionou a nossa parceria aí em agradecimento, e a gente está aqui para fazer nosso papel, que é cobrar, fiscalizar e legislar e trazer solução. Dorel, outra imagem é do bairro São José, não me canso de falar. Toda a região tem a sua importância, mas o posto de saúde de São José é uma luta que eu venho lutando e sempre venho falando nessa tribuna, não canso de falar, assim como também tenho falado de outros postos também, lá do bairro Belvedere, e outro bairro também do bairro Copacabana, posto de saúde que parceria conosco aqui, conseguimos melhorar através da acessibilidade, através de compra de materiais permanentes, mas o posto de saúde de São José, agora sim, está praticamente finalizando essa obra aí que precisava muito, troca de telhados, fiações, e hoje pela manhã acompanhando e fiscalizando, que é o dinheiro do povo voltando para o povo. A troca das janelas aí, para melhorar toda aí, né, a questão desse acesso aí para o segundo piso, que terá também um elevador aí, acesso ao segundo piso, principalmente para as pessoas que têm dificuldade de locomoção, e a entrada
que eles vão fazer também uma rampa de acesso ali para atender melhor todos os usuários desse posto. Agora também, senhor presidente, o carro Fumacê, eu quero falar alguns dados, algumas regiões que vão ser atendidas nessa terça-feira e na quarta-feira, lá no bairro Bela Vista, serão contemplados 53 quarteirões, bairro Copacabana, exatamente na rua Marajó, Campina Verde, 65 quarteirões, Serra Verde, Conjunto Oswaldo Machado Montijo, bairro São Judas, bairro Interlagos, Serra Verde, Conjunto Oswaldo Machado Montijo, bairro São Judas novamente, bairro Interlagos, Serra Verde e Conjunto Oswaldo Machado. Serão essas regiões que serão passados esse carro fumacê. Entrei em contato com a Érica falando dessas regiões que precisava muito, assim como os outros pares também têm cobrado, mas a gente está sempre lutando para que possa ser atendido aí e trazendo mais segurança para todos os moradores aí, que a gente sabe que infelizmente a população, alguma parte dela aí, infelizmente não cumpre com a lei, é em limpeza aos lotes, e os lotes cheios de mato e a proliferação da dengue aí, nesse período aí, é muito grande. Mas que a gente possa ir, através do carro fumacê, ajudar bastante essa região. E hoje pela manhã, senhor presidente, quero mandar um abraço aqui para o Roberto Ribeiro, grande parceiro da Torre Norte, lá na esquina da Rio Grande do Sul, também com a Rua Bahia, onde estive ali uma parceria também, juntamente com ele, e as colocações das lâmpadas de LED, ali na Rio Grande do Norte, próximo à Igreja São Geraldo, a gente faz um trabalho de evangelização naquela região, foram contemplados com as lâmpadas de LED em toda a região, como eu sempre tinha falado aqui. E o Roberto faz um grande trabalho aí em segurança. Aquele forte abraço, Roberto, e conte conosco sempre. São essas minhas palavras para de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Passando para a segunda parte dos trabalhos, eu vou usar o artigo 72, inciso 8º, e tirar da ordem do dia o projeto de lei CM 106 de 2023. Solicito do secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 162 de 2023 institui o Programa de Políticas de Enfrentamento às Mudanças Climáticas no município de Divinópolis. A autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 178 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 179 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Humanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei CM 162 de 2023. Institui programa de políticas de enfrentamento às mudanças climáticas no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Coro para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Roger Viegas.
Senhor presidente, nobres vereadores, venho aqui pedir o voto dos senhores para que analisem com carinho essa proposição, acredito que nobre, visto que temos enfrentado, é uma questão mundial, global, claro, não foge de âmbito municipal de Divinópolis, as drásticas mudanças ambiental que o nosso planeta e a nossa cidade vem sofrendo. Picos de calor, mudanças severas, tempestades que às vezes são imprevisíveis, um aquecimento global que foge do controle. Nós temos hoje, inclusive, dados que foram emitidos hoje, senhor presidente. Que grande coincidência, hoje, justamente no dia que Vossa Excelência pauta esse importante projeto, né? O projeto foi pautado ontem, aliás, 24 horas de antecedência da reunião, e hoje uma notícia que foi emitida pelo órgão internacional, o maior deles, o Ornicus Europeu, que inclusive mede todas essas situações. Nos últimos 10 meses tivemos recordes de aquecimento global, entre 1,59 graus e até alguns meses 2 graus comparados com os mesmos meses do ano passado. Isso nos prova que precisamos debater em Belo Horizonte. Esse comitê já foi criado e Divinópolis, caso aprovar aqui hoje, será a primeira cidade do interior de Minas Gerais a aprovar um comitê próprio apto para debater através de um programa todas essas mudanças e, de fato, podermos analisar tudo que vem acontecendo e irmos de encontro ao enfrentamento dessas mudanças climáticas. Como seria isso? Programa que vai abranger toda a estrutura, por exemplo, até mesmo análise de local de cortes de árvores. Senhor presidente, eu vi um vídeo, achei realmente um absurdo, quero saber disso melhor através de requerimento, vai de encontro ao nosso projeto, que aconteceu na rua, quase na esquina com a JK. Me lembra aqui o nome da rua da escola de música, Maestro Ivan Silva. O nome da rua? O nome da rua da escola de música, enfim, foi na escola, próxima escola de música ali, existem eucaliptos, senhores vereadores, que beiram a pista de Cooper. Inclusive, Flávio Marra corre muito por lá, né? Flávio Marra gosta, adora de correr lá na pista de Cooper, deve conhecer o local dos eucaliptos. Inclusive, foi veiculado, né, com grande proporção pela mídia. Eu estou ilustrando essa situação, estou fazendo aqui um adendo, mas não deixa de ser da discussão do projeto. O que que acontece? Eucaliptos foram cortados lá, vereador Edson Souza, sem nenhuma explicação plausível, está na beira do rio. Estava com risco de queda? Olha, questiono se realmente estavam. Passei por ali há pouco tempo e não vi nenhum risco. Pode ser que foi analisado, as árvores ficaram doentes, mas todos esses cortes de árvores severos que temos testemunhado, inclusive na porta da casa do senhor vereador recentemente, em várias outras situações, eu vi isso quase na porta da minha casa, cortes de árvores sem explicações na nossa cidade. Tudo isso, senhores vereadores, contribui para o aquecimento global. E se não discutirmos políticas públicas que vão de enfrentamento a essas situações, por exemplo, quedas no clima repentinas ou aumentos de temperatura, como podemos mudar rapidamente horários de escola, de ônibus, situações que vão de encontro a picos, né, que aconteçam? Como o Parque da Ilha pode funcionar para amenizar essa situação? A situação que o vereador Rodson levanta como bandeira, o potencial turístico que tem o Lago das Roseiras, que pode ser um fator para amenizar. Como a cidade tem feito de forma geral a emissão de gases, de poluentes? Gente, isso é um assunto também que não tem que ser discutido somente lá em Brasília, nem na Assembleia Legislativa. Isso tem que ser começado aqui. A nossa cidade interessa a nós, porque lá em cima, vou falar aqui curto e grosso, está um pouco se lixando para a nossa cidade. A verdade é essa. Então nós, enquanto cidadãos, homens, representantes legítimos da nossa cidade, eleitos democraticamente pelo povo de Divinópolis, temos que mudar. Leiam o projeto, comentem, fiquem à vontade. O Comitê de Enfrentamento de Mudanças Climáticas é algo real, vem acontecendo nas maiores cidades do Brasil e hoje nós temos uma grande oportunidade também de começar a dar esse passo no enfrentamento dessas mudanças aqui em Divinópolis. Senhor presidente, desde já peço voto favorável dos nobres colegas. Obrigado.
Palavra, presidente. Palavra, vereador Rodson dos Amigos.
Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto é autoria do vereador Roger Viegas. É muito importante o assunto que aborda e nós temos que dar importância, sim, para esse projeto, que esse projeto pode desenvolver aqui um encaminhamento importante, que nós possamos, através dele, criar políticas públicas voltadas para essa situação, que, como o vereador iniciou a fala falando sobre a questão que nós estamos abordando, sobre as placas fotovoltaicas na barragem ali do Lago das Roseiras, que é o único ponto turístico que nós temos aquático em Divinópolis, importante que a população tenha acesso de forma pública e democrática. A CEMIG fez uma reforma na barragem sem ter uma consulta pública prévia e das condições que ela queria, do interesse próprio, sem menos de discutir com os órgãos ambientais, com os órgãos de segurança pública, principalmente o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Hoje, a barragem foi reduzida a cota máxima, e um metro abaixo, tirando
ali a cota de contenção de máxima cheia, vereador Roger. Ou seja, a barragem do Carmo Cajuru, ela foi criada não só para criar energia, também para conter a máxima cheia de trombas d'água da cabeceira. E hoje nós temos uma situação que estamos aguardando até hoje, depois da audiência pública, que o Corpo Bombeiro entregue para nós um laudo técnico falando o que que isso pode ocorrer nas cidades para baixo de Divinópolis. Porque na hora que tem uma tromba d'água para cima, como agora ela tem borda infinita, ou seja, ela não tem mais contenção, ela sempre vai estar passando por cima, porque ela, ali com a nova fórmula que eles querem fazer do projeto das placas fotovoltaicas, a água tem que ter estabilidade. E por isso que eles abaixaram a água da barragem, para a água baixar e ter uma estabilidade sempre. A água vai chegar e vai passar sempre direto, e nunca mais teremos mais a contenção da máxima de cheia. E nós estamos aguardando até hoje o Corpo Bombeiro e da Defesa Civil documentos que mostrem esse impacto que pode ocasionar. A audiência pública em Belo Horizonte, nada até agora se desenvolveu do pai do CEMIG, está tentando colocar de goela abaixo as placas fotovoltaicas, que vai matar a barragem de Carmo Cajuru, vai matar o nosso turismo aquático que nós temos aqui, vai matar o acesso à população dinopolitana que tem o Lago das Roseiras. E nós precisamos da força correta política para enfrentar o governador. Precisamos do senador Cleitinho, precisamos do Eduardo Azevedo, precisamos do Mixá, precisamos do prefeito, precisamos dos vereadores, precisamos da mídia. E esse projeto seu, Roger, ele vem de encontro com isso, porque através deles criamos políticas públicas para trazer recursos do governo federal, do governo do estado, para ter esse, o que antes e o depois das tragédias. Ele vai dar um parâmetro, né, que possamos fazer através dele. Então fica aqui o nosso alerta, que é uma tragédia anunciada que nós temos na barragem de Carmo Cajuru, da borda infinita, e temos esse vídeo que a população está usando lá no fundo. Essa amiga agora vai tirar esse acesso da população assim, e mesmo assim nós não tivemos ainda nenhum, vereador Roger, nenhum parecer técnico. E nós estamos estudando um projeto que nós fizemos lá no Quilombo, que é a área especial, criar uma área especial também da borda da água, da flor, do espelho d'água, para que não seja utilizado, aliás, seja utilizado como área especial, impedindo qualquer tipo de instalação de movimento comercial no espelho d'água da barragem, que tange o limite do rio Pará, que é a divisa de Divinópolis com o Carmo Cajuru, onde nós podemos legislar. E eu tenho certeza que pelo menos a parte nossa nós iremos fazer, e vamos entrar na justiça para impedir. Porque até agora, a única coisa que comeu o Zema todos para nós, presente de grego e mais nada. Senhor presidente, eu queria agradecer ao vereador e parabenizar o vereador Roger, que através da sua ideia, do seu projeto, podemos encaminhar para outros projetos importantes para trazer recursos através das crises.
É discussão?
Palavra, senhor presidente.
Palavra do Roger Viegas.
Só para concluir, senhor presidente, porque eu tinha atentado aqui a questão aqui do projeto que consta no artigo 2º, sobre a promoção, a redução de emissão de gases do efeito estufa. Quando eu falei aqui, logo recebi uma mensagem da Érica, que inclusive mora lá no bairro Icaraí, um bairro lá que tem um polo industrial grande ao lado, né? Que é o centro industrial, inclusive, que eu falei hoje. Emissão de gás, senhor presidente. Então, outra situação também, não de apenas que envolve só as mudanças climáticas. Essas, claro, estão sendo causadas, né, por uma grande emissão de gás e fatores, né? Também aí o fenômeno El Niño, tudo que vem sendo causado aí dentro dessas mudanças climáticas globais. Além disso, é um programa também, senhor presidente, que fomenta a educação ambiental nas escolas e a comunidade, né? Já deveria ter falado aqui. E além disso, o desenvolvimento de políticas de gestão e resíduos sólidos que reduzem o impacto ambiental. Resíduos sólidos, outro assunto também, que é uma discussão que temos que nos aprofundar, senhor presidente, além de implementar ações de reflorestamento e a conservação de áreas verdes na nossa cidade. Parece que é o contrário que está acontecendo. Está na moda, né? Pedir para cortar árvore, matar árvore, vamos tirar tudo mesmo, que desse jeito aí, do jeito que continuar, daqui a pouco vocês vão ver aí. Aliás, os efeitos já vêm sendo causados drasticamente. Esse aquecimento global desembarado. Então, por essas e outras, senhor presidente, acho válido, acho justo. Além disso, queremos a participação na criação dessa comissão que está prevista dentro do nosso projeto, um membro da Defesa Civil, da Polícia Ambiental, da Secretaria de Obras, da Segov e aqui da Câmara Municipal, para que juntos possamos construir ideias nesse combate. Por exemplo, choveu muito, sempre aquele lugar lá que alaga lá embaixo, né? A chuva leva a caçamba lá perto da Debian.
tem que dar um jeito naquela situação, senhor presidente. O que que o poder público está dando como resposta para aquilo? Problema de infraestrutura que é causado pela forte chuva. Já sabe, a mudança climática é cada vez maior. Faz mais calor, vai chover mais e assim vai continuar acontecendo. São 10 meses de mudanças drásticas climáticas que nós vimos. E até hoje, o Executivo Municipal, senhor presidente, não deu sequer uma resposta. Está só tapando o buraco e está recolhendo os cacos, os estragos deixados pela chuva. É problema nosso, isso tem que ser discutido, porque a tendência é ele aumentar cada vez mais. Esperem só, aguardem para ver o próximo verão, anotem isso hoje, gravem essa mensagem sendo falada hoje, nesta terça-feira, 9 de abril. Esperem só para ver o ano que vem. O número de desastres ambientais só tende a crescer, infelizmente, por tudo que vem acontecendo no nosso planeta, senhor presidente. Então, é uma discussão louvável desde já. Peço voto favorável e agradeço, vereadores. Obrigado pela fala, vereador Rodson.
Palavra.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, o grande filósofo Confúcio nos ensina que antes de consertar o mundo, dê primeiramente 3 voltas dentro de sua casa. O que o vereador Roger nos brinda nessa tarde, ele vem desenvolver uma consciência muito responsável. Então, aquela questão das pessoas tentar preocupar, esquecer o lado dele, o vereador Roger é cirúrgico. Eu, particularmente, eu não tenho vitória pessoal, nem derrota pessoal. Quando essa casa rejeitou a construção da barragem, que o papai de alguém tinha falado que era inviável, nós estávamos colocando a questão mais preciosa num futuro bem próximo, que seria os recursos hídricos. Quanto que nós gastamos, vereador Roger, com a defesa civil no município de Novos? Todo ano a mesma ladainha, parece o mesmo filme. As mesmas pessoas, o mesmo colete, o mesmo bote, as mesmas... Não muda. E você tem aquela noção ambiental e não tem um projeto, por exemplo, assim, não tem um cadastro, não tem um banco, não tem nada. Eu até não sei se as pessoas que têm achado o governo estão aqui hoje, que às vezes poderia até nos auxiliar com informação. Mas o que o Roger está falando é evidente. E a natureza, ela vai nos cobrar um preço que não tem jeito. Quantas nascentes foram mortas? Pela ganância, desmatamento, nós estamos deixando, nesse momento, mais de 300 litros de esgoto no Rio Itabirica. 290 litros por segundo. E as pessoas aqui batendo palma, Roger. Batendo palma, sai Copasa, sai Transoeste, sai fulano de tal, curte isso aí, publique isso aí, e a cidade lá vai. Esse projeto seu pode parecer que não tem impacto, tem sim. Porque mexe com a consciência das pessoas, vocês não vão ter pedido que você faz para a criação do conselho. Nós temos que ser obrigados a deixar de nós melhor, gente. Essa cidade que não pertence à família dos Azevedo, não. Eles acham que isso aqui é deles, não é não. Pelo contrário, eles vão sair mais rápido do que eles imaginam. Eles vão sair mais rápido do que imaginam. Essa cidade é nossa. É nossa e daqueles que virão. Daqueles que nós não damos conta mais de estar numa vida produtiva. Então eu acho que essa questão ambiental, essa questão das nascentes, você vem trabalhar nessa área, Rocha, eu acho que nós tínhamos que criar um benefício para todo mundo que está na zona rural ter uma nascente. Nós deveríamos ter isso. E nós não temos essa preocupação, vai estragando tudo, vai precisando. Meu voto será favorável e quero te parabenizar pela sua conduta de fazer o mundo ser melhor que foi ontem.
Palavra, vereadora, líder do governo, Ana Paula Quintino.
Vereador Roger, quando se fala na preservação, se falou agora por 2 vereadores sobre nascentes. O senhor sabe muito bem onde eu moro. Há muitos anos, o senhor sabe. Pouquinho abaixo da minha casa tem um bueiro. Quando foi fazer o asfalto ali, a mina foi enganada. Você pode chegar lá, você vê o tufo d'água que corre nela. Ou seja, a nossa luta, porque eu acompanhei fazer o asfalto na porta da minha casa. Então ali ela não morreu, ela está lá. Mas será que no passado alguém se preocupou quando construtores foram lá no Campina Verde construir um monte de casa em cima das minas? Não. Eu não estava aqui. Eu estava como liderança comunitária. Eu não estava na sua casa. Será que as mesmas pessoas se preocuparam no que aconteceu lá no Jardinópolis? A mesma coisa. Hoje você entra naquelas casas de Campina Verde, a água brota na sala da pessoa. Outra coisa, quando começa a chover e que começa a aparecer os vídeos, a gente vê a quantidade de saco de lixo que passa nadando assim, ó. Foi o prefeito que jogou o saco de lixo lá? Infelizmente, a nossa população, eu falo, e o pessoal de casa que quiser ficar bravo comigo, pode ficar. O ser humano, ele não é capaz de guardar o lixo dentro da sua casa até o dia da coleta. Ele põe o lixo fora de hora. Se ele não põe o lixo na esquina, ele leva numa sacolinha com um braço lá de fora do carro, primeiro lote de vaso que ele faz assim, joga no meio do mato. Eu aposto que muita gente já viu fazer isso aqui. Então, tudo isso é muito sério. E em relação às árvores, quando o senhor falou das árvores, já passou da hora de se rever, como que eu vou explicar? Hoje nós temos árvores muito antigas em Divinópolis, que estão lá bem antes de eu vir para cá. A gente pode estar em lugares. E exatamente do lado da rede elétrica. Aí a CEMIG vai lá para poder fazer a poda. Na época errada. Que ela tem que fazer a poda, é na época que não está ventando nem está chovendo. E quando ela vai fazer a poda, ela faz um V que mais parece outra letra do que ser um V. E se tudo isso é muito sério, vereador Roger, o senhor não está errado no seu projeto. Errado, seu projeto está certo. Mas é preciso que as pessoas, o cidadão comum, primeiro que ele tenha a responsabilidade, entenda que as ações dele, quando são mal feitas, geram lá na frente problemas. E aqueles que detêm um mandato, ele também tem que se preocupar duplamente. Primeiro, nós precisamos urgentemente ter os bueiros limpos. A rua que o senhor citou, lá da Debian, ela está fora do nível da rua, está abaixo da Goiás. Tanto da Goiás como da outra. É simples, é só passar ali. A água, ela não sobe não, ela desce. E outra coisa que precisa é realmente, eu estou falando, hein? Por gentileza, me respeita. E outra coisa, é preciso rever o porte das árvores a serem plantadas em Divinópolis. O nosso voto será favorável, mas é preciso ter esse pouco de consciência para que realmente projetos como o do senhor funcionem. Obrigado.
Em votação...
É encerrada a votação. Fica aprovado, por 16 votos a favor, o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 162 de 2023. Institui programa de políticas de enfrentamento às mudanças climáticas no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 173 de 2023. Denomina Fábio Alves Milagre, a Rua 4, no bairro Prolongamento Interlagos, neste município. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 193 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 194 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei 173 de 2023. Denomina Fábio Alves Milagre, a Rua 4, no bairro Prolongamento Interlagos, neste município. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Coro para votação. Maioria simples. Solicito do vereador José Braz que assuma a presidência para que eu possa defender o projeto. Senhor presidente, quero registrar aqui a presença do Paulo Milagre, amigo de muitos anos, divinopolitano, tem uma história com Divinópolis, e hoje nós vamos aqui denominar a Rua 4, no bairro Prolongamento Interlagos, a Fábio Alves Milagres. Milagre. Hoje, toda criança, quando nasce, a primeira coisa que nós fazemos é dar nome às crianças, aos nossos filhos. Então, a denominação de uma rua, ela é tão importante, tão grande, como o registro de uma criança no cartório. As ruas precisam de nome, até mesmo para os aplicativos, correio, banco. Então, senhor presidente, senhores vereadores, Fábio Rodrigues Alves Milagre nasceu em Divinópolis no dia 25 de fevereiro de 1980. Filho de Paulo Rodrigues Natividade Milagre e Rosângela Alves Vieira Milagre e neto Sebastião Benfica Milagre e Maria da Conceição Natividade, a dona Lilia. Estudou na instituição Nossa Senhora do Sagrado Coração, na escola Linsuque, e posteriormente cursou o primeiro ano de fisioterapia na Unifenas, em Campo Belo, Minas Gerais. Voltando para Divinópolis, formou-se em técnico de enfermagem no Hospital São João de Deus. Mais tarde, no SECOM, formou também como técnico em laboratório. Casou-se com Jaqueline Araújo Santos Milagres em 31 de outubro de 2006, com quem teve dois filhos, Miguel Santos Milagre e Rafael Santos Milagre. Católico durante bom tempo, e após conhecer sua esposa, mudou-se para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, estudando profundamente os ditames bíblicos, sendo
dotado de muita facilidade para ministrar aulas. Foi muitas vezes convidado para pregar em algumas igrejas em nossa cidade. Baixista, tocou no grupo de música da Igreja Adventista, pois adorava música e era dotado em uma cultura musical ímpar, incluindo clássicas e orquestras. Trabalhou no laboratório Rafael Cevalos e também no Hospital São João de Deus, como técnico de enfermagem. Posteriormente, fez um concurso público na Prefeitura Municipal de Divinópolis para o cargo de técnico em laboratório, sendo aprovado, e trabalhou por vários anos no SEMAS, onde no início de sua jornada diária, fazia coletas no posto de saúde no bairro Nações e nas horas seguidas diretamente no SEMAS. Nesse trabalho, fazia coletas domiciliares de pessoas acamadas e nessas oportunidades costumava muitas das vezes uma pobreza extrema em alguns familiares e no intuito de auxiliá-los junto a alimentos com amigos e montavam cestas básicas que era distribuída àquelas famílias carentes, àquelas famílias vulneráveis. Fábio teve uma história de vida marcante, deixando muitas marcas positivas por onde passou, que é lembrado sempre com muito carinho pelos seus colegas de trabalhos, amigos, na Igreja Adventista de Sétimo Dia, em especial pelos seus familiares. Inclusive a mãe não pôde estar presente aqui por estar com suspeita de chikungunya. Infelizmente, em um trágico acidente, próximo à cidade de Corinto, Minas Gerais, ocorrido em abril de 2023, faleceu juntamente com sua esposa Jaqueline, ambos com 43 anos. Seu filho, com 10 anos de idade, certamente dará sequência à história de vida de sua família, honrando-se pelos que foram e fizeram em suas vidas. Até mesmo a Jaqueline, que tem um passado brilhante com a sua família no bairro Interlagos, onde seu pai ajudou, naquela construção do bairro Interlagos, tinha uma fábrica de filtros perto da Painza ali, e ali ficou muitos anos, muito conhecido. Então, pelo que o Fábio fez por Divinópolis, pela saúde, pelo homem que ele foi, pelo cristão que ele foi, eu peço a vocês o voto favorável.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu sempre gostei de estudar e escutar com muita atenção quando você faz um batismo eterno, quando você imortaliza a memória. O legislador brasileiro, ele é muito sábio, porque quando nós estamos em curso na vida, nós estamos sujeitos à fraqueza, a cair. Mas aqueles que foram para o corredor da eternidade, aqueles que foram para a alma de Deus, já cumpriu sua missão. Tanto que você só pode denominar algum nome, algum espaço público, para aqueles que já cumpriram sua missão. Eu escutei com muita atenção a fala do senhor, e com certa emoção, e quando as pessoas prestam atenção no propositor, você faz uma viagem muito rápida sobre aquela vida que vai tornar eterna, que vai ser mortalizada e vai ter um nome. Nós temos nome e sobrenome, milagre. Milagre é um sobrenome. E Alasca, senhor presidente, fica perto do tronco. Alasca fica perto dos escribas, perto dos filósofos, perto dos poetas, as pessoas que vê a beleza na vida através da fala. Alasca geralmente fica perto do tronco. E nós estamos botando aqui a memória. Eu, particularmente, quando às vezes uns mais incautos, ou às vezes que as pessoas que viraram vinagre, falar vereador denomina rua, nome de rua. Não, é uma das responsabilidades do Poder Legislativo. Mas se votar o nome de um espaço público, seja uma rua, seja uma ponte, uma praça, para mim é um motivo, assim, muito nobre. Porque o prepositor apresenta uma vida sintetizada. E as pessoas, e aqui, senhor presidente, eu quero dar em primeira mão, estou apresentando semana que vem uma proposição a essa casa, onde todas as crianças no ensino fundamental deverão fazer um trabalho a partir da primeira série sobre a rua que ela mora. Por que que a rua chama 15 de novembro? Por que que no Serra Verde tem só nome de pássaros? Na Vila Romana, no Esplanada, só vulto ferroviário? No Porto Velho, só expressões políticas e nacionais? Por que que no Niterói só tem riqueza de bairro do solo? Então as crianças têm que aprender isso. Por quê? Então eu quero fazer essa preposição para as crianças saberem, no mínimo, a origem daquela rua onde que ele mora, que tem nome de pessoa. Esses bairros que têm nome de outras pessoas, nós vamos respeitar, mas principalmente a pessoa. Então eu quero parabenizar a Vossa Excelência e quero declarar, de princípio, que meu voto será favorável.
Obrigado, vereador Edson Souza. E com certeza esse seu projeto é um projeto que vai entrar para a história de Vinopolitano. Concordo com Vossa Excelência. Toda criança tem que saber a origem da sua rua. Em discussão? Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 173 de 2023. Denomina Fábio Alves Milagre, a rua 4, no mais prolongamento Interlagos, neste município. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 8 de 2024. Denomina Vicente Neves, a rua 1, no bairro Savassi, neste município. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 179 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 170 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
É em discussão o projeto de lei CM008 de 2024. Denomina Vicente Alves, na rua 1, no bairro Savassi, neste município. Autoria, vereador Josafá. Coro para a votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Josafá.
Senhor presidente, senhores vereadores, queria pedir o voto favorável para o projeto de lei 008 de 2024, que denomina a rua 1 do bairro Savassi, rua Vicente Neves. Eu sou Vicente Neves, foi oriundo ali do bairro Afonso Pena, morou vários anos ali, e depois foi lá para o Nova Fortaleza 2, onde fez história naquele bairro, um artesão, pessoa simples, nos ajudou. Eu era presidente ali do Conjunto Oswaldo Machado Gontijo, na época onde a gente conseguiu construir ali um novo Nova Fortaleza 1. Era muito buraco, sem pavimentação nenhuma. Então nós precisávamos naquela época de grandes homens, como foi o Sr. Vicente, né, que pai do meu amigo Edilson Pintor, da Heloísa. Nós fizemos grandes mutirões,
para calçar várias ruas ali. Então, no ProTransporte, que foi implementado lá na época do ex-prefeito, foi um grande guerreiro, foi conosco lá na prefeitura, e foi um guerreiro ali para aquela região. Marcou a nossa região com a sua simplicidade e com o seu trabalho. Por isso, eu peço voto favorável.
É em discussão. É em votação, projeto de lei CM008-2024. Agora deu. É encerrada a votação.
Fica aprovado por 13 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal 008-2024. Denomina Vicente Neves, a Rua 1, no bairro Savassi, neste município. Autoria: vereador Josafá. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 38 de 2024. Denomina Cecília Pinheiro, a Rua D, localizada no bairro Chácaras Santa Mônica, neste município. A autoria, vereador Lauro Capitão América. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 165 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 196 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
É em discussão projeto de lei CM038-2024.
Denomina Cecília Pinheiro, a Rua D, no bairro Chácara Santa Mônica, neste município. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Coro para a votação. Maioria simples. É em discussão.
Palavra.
Palavra, Roger Viegas.
Senhor presidente, com a aquiescência do nobre autor, grande amigo, vereador Lauro Henrique, Capitão América, nós detectamos algo aí no projeto, né, que pode ser melhorado, melhor dizendo, corrigido. Então, por isso, com a sua aquiescência, gostaria de pedir aqui até um mês de sobrestamento, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente. Palavra. Com a palavra do Lauro Capitão América. A discussão, o sobrestamento.
Então, para o pessoal aqui que nos assiste, né, e para a família também do Marquinhos, onde a gente ia aqui homenagear a sua mãe, né, a Cecília Pinheiro, denominando uma rua, né, na Cachoeirinha, com o nome de sua mãe, mas infelizmente aqui faltando meia hora da votação, né, a gente teve que receber um documento onde essa rua já tinha um nome já, mas ainda não se sabe por quê, né, a prefeitura ainda não tomou as medidas cabíveis para estar colocando placa nessa rua, né, então a gente já vai estar aqui providenciando para o pessoal da Cachoeirinha. Obrigado, Roger, por ter pedido esse pedido aí desses 30 dias, para a gente ver qual a decisão melhor a ser tomada, ou se a gente tenta, né, de alguma forma reverter, porque, queira ou não, a gente fica sem graça com a família que esteve presente aqui para receber essa homenagem, né, e infelizmente teve esse imprevisto aqui, mas a gente vai, dentro desses 30 dias aqui, fazer uma solução para vocês. Já fico feliz também, presidente, que foi até oferecido para a gente mais 3 nomes de rua na própria comunidade do Cachoeirinha para estar homenageando a Cecília Pinheiro. Fica aqui, então, a minha desculpa a vocês.
Com a permissão do vereador autor, Lauro Capitão América, fica sobrestado até 30 dias o projeto de lei CM038 de 2024, que domina Cecília Pinheiro, a Rua D, no bairro Santa Mônica. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Sai mais projeto na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, um minuto de silêncio para o senhor Agenor, o Agenor do Maria Helena, a pedido do vereador Neiburg. Maria Gonzaga, a pedido do vereador Ademir Silva. 18ª reunião ordinária, na 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.